vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Pedro Mariano que faça a leitura do texto bíblico.
Fazeis todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, ou inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o secretário Fernando Cunha.
Síntese da 26ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 16 dias do mês de abril de 2013, às 15 horas, reuniu-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sou presidente do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedro Carneiro da Ponte e Carlos Alberto. Hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que chamados vereadores presentes a leitura da ata anterior que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, Mauro Severiano usou o pequeno expediente para falar de um episódio acontecido aqui nesta casa depois da explicação pessoal quando estava dando a entrevista. O vereador fez uma ampla explicação sobre o assunto que será registrado. Grande expediente, Gley Martins usou da tribuna para falar sobre o esporte e ressaltou as competições que serão realizadas na cidade. Hamilton Filho iniciou sua fala, dizendo que o motivo que faz ocupar essa tribuna nessa tarde é para fazer deferência, o reconhecimento aos 10 anos de circulação do Jornal Universitário em Foco, completa agora em abril os 10 anos. Outro assunto abordado pelo vereador foi para comentar sobre o projeto de sua autoria, que visa estabelecer novos critérios para a isenção de inscrição para concursos públicos no processo seletivo de Anápolis. Frei Valdair cumprimentou a todos os presentes e iniciou sua fala parabenizando a atitude de alguns vereadores. Falou ainda sobre o programa Esporte para Todos. Outro assunto abordado pelo vereador foi sobre a região da Rua Mato Grosso. O vereador disse que está encaminhando o requerimento à Saneago para que ela traga uma solução para aquela rua. E nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outro para o dia 17 de abril, horário regimental.
A ata está à disposição dos nobres pares.
Trouxe correspondência da vereadora Dina Mello e do vereador Lisias Eborges, comunicando a impossibilidade de comparecer à sessão nesta data. Requerimentos do vereador Pedro Mariano, que seja encaminhado ao competente, solicitando colocação de redes pluviais nas seguintes ruas do bairro Vila União. Rua 3, quadra 15, lote 2, rua 4, quadra 5, lote 18, rua 12, quadra 7, lote 2, rua 9, quadra 22, lote 22 e rua 11, quadra 12, lote 1. Vereador Pedro Mariano, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de reforma na Boca de Lobo nas seguintes ruas do bairro Vila União. Rua 16, quadra 28, lote 37, rua 8, quadra 19, lote 18, rua 9, lote 22, rua 10, quadra 10, lote 20. Vereador Pedro Mariano, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de tapa-buraco nas ruas do bairro da Vila União. Vereador Gley Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando seja regulamentada para operação de carga e descarga na Avenida Presidente Kennedy, número 1550, em toda extensão da empresa Incometal. Vereador Gley Martins, seja encaminhado ao 4º Batalhão da Polícia Militar de Goiás, solicitando reforço de policiamento em ronda ostensiva no bairro Filósofo Machado. Vereador Gley Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço, a continuação do serviço de pavimentação asfáltica na Rua 3, quadra 19, bairro Itamaraty, segunda etapa. Vereador Gley Martins, seja encaminhado ao competente, solicitando a instalação em caráter de urgência de câmaras de monitoramento no bairro Filósofo Machado, em especial na Avenida Angélica. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao competente, solicitando a revitalização da praça que encontra na Rua 3, no Jardim América, próximo à panificadora Lígia. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao competente, solicitando a revitalização da praça Rado Rajar, no Jardim América. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, seja encaminhado ao competente, solicitando a revitalização da praça que se encontra na Rua 138, com a Rua 135, com a Rua Goiânia, na quarta etapa da Vila Formosa. Do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que seja encaminhado ao competente, solicitando tapa-buraco na Rua 3, no Jardim América. Vereador Hamilton Filho, que seja encaminhado ao competente, solicitando repintura da faixa de pedestre existente na Avenida Fernando Costa, número 407, na Vila Jaiara. Do vereador Pedro Mariano, que seja encaminhado ao competente, seja instalada a feira na Avenida Pacaembu, na Vila Mariana União. Do vereador João Pereira de Souza, que requer a ordem competente, solicitando a regulamentação da profissão dos flanelinhas na cidade de Anápolis. Do vereador Jackson Charles, seja encaminhado ao competente, solicitando estudos para rever mudança de localização da faixa pedestre para a frente da lotérica situada na Avenida Jamel Cecílio, no bairro JK, Nova Capital. Do vereador Jackson Charles, seja encaminhado ao competente, solicitando se vistar buraco na rua 42, quadra 92, lote 31A, bairro JK, Nova Capital.
As correspondências também estão à disposição dos novos pares. Os requerimentos serão encaminhados à Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Redação. Registro com muito prazer, na tarde de hoje, a presença em nosso recinto do Colégio Estadual Padre Fernando Gomes de Melo. E cumprimento em nome da Câmara Municipal, cumprimento a todos os alunos dessa instituição, na pessoa da diretora Carmen Cita Rezende e também das professoras Meire Félix e Adivina da Silva, que estão presentes. Sejam todos bem-vindos. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, nobres pares, quero também cumprimentar os alunos do Colégio Estadual Padre Fernando Antônio de Melo. Sejam bem-vindos aqui à Câmara Municipal. Parabéns à iniciativa, se não me engano, do vereador Jackson Charles, de trazer os alunos para conhecer e participar aqui da sessão dessa Casa de Leis. Senhor presidente, quero aqui repercutir a visita que fizemos hoje ali na ABGEL, que é uma casa de recuperação. Tivemos ali o vereador Eli Rosa, o vereador Gleimo Martins e eu, e presenciamos ali a formatura, né, a conclusão ali dessa etapa do treinamento de um jovem ali naquela casa. Isso muito nos alegra, isso traz satisfação, e a pedido até do diretor daquela casa, porque hoje temos ali 13 adolescentes, jovens e adolescentes. Essa casa, ela atende homens abaixo de 18 anos, que tem problemas com dependência química. E essa casa, ela tem uma capacidade para 50 pessoas. E lá temos hoje internadas somente 13. E ele me falou que talvez possa ser por falta de divulgação. Então quero aproveitar o Canal 5, aproveitar a Rádio Manchester e dizer que nós temos aqui em Anápolis uma casa de recuperação que presta um excelente trabalho, que tem tido resultados satisfatórios e que possui 50 leitos, sendo que somente 13 estão ocupados. Então, eu gostaria de fazer essa divulgação a pedido ali do presidente Mauro, que nós tivemos ali com muita alegria na manhã dessa quarta-feira. Quero também, senhor presidente, repercutir a primeira parte do treinamento que nós tivemos aqui na última sexta-feira. Uma iniciativa da Frente Parlamentar de Combate às Drogas, em parceria com a Secretaria de Saúde, através da Coordenação de Saúde Mental, nós tivemos a primeira parte do treinamento de capacitação ao atendimento de dependentes químicos e familiares. E nessa próxima sexta-feira agora, nós teremos a conclusão desse treinamento. É a última parte desse treinamento. Na sexta-feira, na primeira parte, nós tivemos aqui uma presença maciça dos assessores, dos vereadores dessa Casa de Leis, participando desse treinamento. E nós falamos sobre noções básicas da dependência química. Agora, nessa sexta-feira, nessa última parte, nós teremos um treinamento onde falaremos especificamente da rede de atendimento. Então é muito importante que todos que vieram na última sexta possam estar agora concluindo esse treinamento, onde vamos estar debatendo a rede de atendimento. Inclusive, creio muito importante que seja na primeira parte desse treinamento que os vereadores possam estar aqui participando e dando a sua posição, fazendo as suas discussões sobre essa rede de atendimento a drogativos na cidade de Anápolis. Vai estar conosco mais uma vez aqui a Marinalva, que é a coordenadora de saúde mental na cidade de Anápolis. Quero convidar a população também, você que tem problema de drogas na sua casa, você que é um dependente e está querendo ajuda, nós vamos estar aqui falando sobre essa rede de atendimento, como ela está estruturada, como ela pode ser melhorada, qual a rede que já existe na cidade. Então é importante você que se interessa pelo assunto ou que está aí envolvido com esse problema, que você possa estar participando conosco aqui na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. E quero também informar que ontem foi aprovado o requerimento da nossa audiência pública. Nós, da Frente Parlamentar, estamos visitando todas as casas de recuperação da cidade de Anápolis. E marcamos para o dia 15 de maio uma audiência pública para discutir a situação das casas de recuperação na cidade de Anápolis. O vereador Eli Rosa, ele ajuda várias, o vereador Jackson também, e os demais vereadores, eu sei que cada um aqui dá a sua contribuição, o vereador Pereira tem o conhecimento também das contribuições que ele faz aí nas casas de recuperação. Então é importante que todos estejam nessa audiência pública do próximo dia 15 de maio, para que nós venhamos a discutir a situação dessas casas de recuperação e possamos também dar sugestões, visando sempre o melhoramento e a eficácia no tratamento dessas pessoas que estão no problema da dependência química. Encerro minhas palavras, cumprimentando o diretor da Rádio São Francisco, o senhor Lucivan Machado, que se faz presente. Quero cumprimentar também o Gulão da CELG, que se faz presente aqui no plenário. Seja bem-vindo, viu, Gulão? Você é o Lucivan e agradeço, presidente, devolvo as palavras.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Paulo de Lima.
Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, nossos vereadores, presidente da Câmara, Luiz Lacerda, todo nosso companheiro. Primeiramente, presidente, é sobre o assunto que estou sempre debatendo na Câmara, aí sobre a autorização do aumento do ponto de táxi em Anápolis. Então, hoje vai ser audiência pública e eu queria, através dessa tribuna, convidar todos os vereadores a participar com a gente aí hoje para ser discutido o aumento, né, dos pontos de táxi em Anápolis, o que seja que aumente ou que não. Hoje será discutido esse assunto. Vilmar Silvestre, Eli Rosa, todos os companheiros que já têm procurado o gabinete deles, os nossos taxistas. A gente convida a todos para ajudar a gente a fazer essa audiência pública e discutir o assunto juntamente com os taxistas e com a comunidade, com o CMTT e todos os órgãos que interessam nessa reivindicação. Eu também queria falar outro assunto aqui, presidente, bem rapidinho, porque hoje nós temos visita, então a gente vai ser bem rápido. No programa da Maria Braga, Mais Você, falou sobre os flanelinha, e lá foi discutido. O pessoal que lá no Rio de Janeiro, R$10 eles cobram a permanência de um carro numa rua, né? E é vendido por R$1,50 o pacotinho da permanência do carro naquele local. Então, a Ana Maria Braga, dizendo lá no seu programa, e pediu aos vereadores de todos os seus municípios, né, que cobrasse junto à prefeitura, junto aos prefeitos, a mais fiscalização, que já existe a lei, né, que fiscalize mais, que façam a lei, que se fiscalize mais. Então, foi um debate muito grande lá no programa da Ana Maria Braga, então, isso já era a intenção daqui do vereador de Anápolis, da nossa Câmara Municipal. Não só do Paulo de Lima, mas todos os vereadores sobre o uso dos franelinhas na cidade. Não é contra os franelinhas, nós não somos contra os franelinhas, viu, Miriam? Nós somos a favor, Deus que ele seja legalizado, que eles tenham crachá, que esteja tudo para não inibir as pessoas no uso, né, do seu serviço. A gente quer que seja legalizado. Uns franelinhas teve aqui no meu gabinete dizendo que a gente estava contra os franelinhas. Eu não sou contra franelinhas, não sou contra ninguém que trabalha, não. Já trabalhei de servente, já fui pedreiro, já fui tudo na vida. Então, eu acho que o trabalho é digno em qualquer situação, né? Então, a gente sabe disso. E eu queria deixar para todos os franelinhos que nós estamos junto. O nosso amigo Pereira hoje pôs até uma regulamentação mas ele disse que já vai até retirar, porque a gente está nesse projeto aí. Então, a gente quer que todos os vereadores ajudem a gente a ajudar a cidade, né? Porque o vereador trabalha para a cidade. E eu quero dar um abraço especial ao meu amigo Gulão, né, que está presente aqui hoje. Viu, Gulão? Um abraço para você, nosso grande funcionário. E o pessoal da Rádio São Francisco hoje, Lucivão Machado, que vai estar aqui hoje recebendo a homenagem justa da nossa querida Rádio São Francisco. Um abraço a todos e vamos no seguimento da nossa sessão. Obrigado.
O grande. Obrigado, vereador Paulo de Lima. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Gleim Martins. Depois do Lucivão.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, imprensa, os alunos do Colégio Padre Gomes de Melo, Lucivan, representando a Rádio São Francisco, cumprimento todos os integrantes da Rádio São Francisco. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesse dia de hoje foi a falar da reunião. São vários assuntos que eu vou falar rapidinho. Da reunião que nós tivemos ontem, pastor Márcio Vesta, da Feira Artesana. Ontem a direção da Feira Artesana esteve aqui no meu gabinete. Nós fizemos a reunião para acertar os ponteiros da feira, ver o que vai acontecer com a feira, porque o pessoal está todo preocupado em mudanças. E a feira tem 18 anos de existência, vai completar 18 anos de existência, dia 30 agora. É uma feira bem conhecida em Anápolis. E ontem tivemos aqui com todos os integrantes, presidentes, vices, toda a parte que organiza a feira, discutindo o melhor caminho para a feira artesana. E brevemente vamos ter um consenso aí, vamos ter uma ajuda da parte do prefeito, do executivo, para que se encontre a melhor forma para a feira artesana, que muitas famílias dependem da feirinha. Muitas famílias têm a renda da feira. Então é de, como diz o nosso Pedro Porto Rico, é de suma importância essa feira, a existência, a manutenção da feira em Anápolis. E também quero dizer também na nossa visita que fizemos hoje na Begel, eu... Pastor Ederson Lopes, o Eli Rosa, lá, estava lá, a gente viu a grandeza que é aquilo ali. As instalações, bem organizado, os meninos lá, que até 18 anos, que eles vão para ali sem perspectiva de vida, Pereira. E ali eles têm um tratamento, ali eles têm um resultado. Até o Mauro deu um exemplo lá, que no final de semana os meninos foram para a casa dos pais. O relato dos pais falou assim: gente, vocês pegam as meninas, é outro filho, totalmente diferente, mudado. Ou seja, as casas de recuperações, esses espaços que nós temos na cidade, nós temos que valorizar, temos que divulgar. Lá também tem carência de pessoas lá para ser internado. É, igual o pastor Ederson falou, lá tem 13, lá a capacidade para 50. Um local daquilo ali tem que estar cheio, que lhe transmite amor, né, pastor? Ali é legal, ali tem estrutura. Às vezes fica em outros lugares amontoados que não tem a estrutura, e ali tem a estrutura. Tem todo um apoio da prefeitura, apoio de pessoas, igual o instituto do nosso companheiro Deli Rosa, que ele está ali presente com o pessoal, os psicólogos, o mestre de artes marciais vai para lá, faz todo um tratamento com os meninos. Tem pessoas que gostam de ajudar. E hoje também nós tivemos outra visita com lá no secretário Clodoveu. Eu, o pastor Ederson Lopes e o sargento Pereira. Estivemos lá com o Clodovil, nos deu uma grata satisfação, né, Pereira? Nos esclareceu alguns pontos que estava pegando, a questão do tapa-buraco. E só quero dizer para a região ali da Alexandrina, Antônio Fernandes, Nova Alexandrina, região do Alto ali, que ele vai, brevemente, ele vai estar dando uma vai entrar com as máquinas ali para estar melhorando aquela situação. É momento que as chuvas estão se findando, né, Frei Vodaí? E agora é mais fácil de fazer um trabalho. É um trabalho mais firme. Um trabalho que venha a ter resultado. E também, eu gostaria de convidar todos os nobres pares do 23º Jogos Abertos de Anápolis. São 11 modalidades em disputa, que já faz parte do calendário esportivo de Anápolis. Senhores e senhoras vereadores presentes, a gente vê a nossa cidade crescendo a cada dia. Ontem mesmo teve um assunto que eu trouxe aqui na tribuna sobre o esporte, foi bem discutido, todos pegaram a parte, todos deu a sua opinião, a sua sugestão, a ideia, e ver a necessidade do esporte na cidade de Anápolis. E hoje eu venho aqui convidar todos vocês para participarem da abertura dos Jogos Abertos de Anápolis, a edição 2013. Veja bem, 11 modalidades. Nossa cidade está bem servida, né, Frei? Bem servida de esporte. Vai ser um lá no ginásio internacional, vai ser o desfile das agremiações, e logo, é 19, 30 horas, e logo em seguida, vem outras... Dia 19, às 19, 30 horas. E vai, é um jogos abertos de Anápolis que toda a cidade, todo canto da cidade está disputando nas modalidades, na sua equipe, com a sua modalidade, para que a cidade cada dia cresça mais no esporte. Eu vejo isso de grande importância, né, Vespa? Porque o esporte, ele tem um cunho educativo, socializa as pessoas e resgata o cidadão, resgata a criança e ensina o caminho certo. Porque quem pratica esporte tem que ter disciplina, tem que ter compromisso. Senão, não desenvolve no esporte, como qualquer outra atividade, que tem que ter disciplina e tem que ter compromisso. E o esporte em Anápolis está de parabéns. A Secretaria do Esporte, do Ademir Marinho, é um companheiro lá que ele com o Maurão, o Frei disse ontem aqui, que ele não gosta nem de aparecer, não gosta nem de dar entrevista. Mas a gente vê uma secretaria, uma das secretarias, toda a secretaria tem trabalhado, mas a do esporte tem trazido resultado aqui para a nossa cidade. Senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Gleim Martins. Também no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde, colegas, visitantes, imprensa. Senhor presidente, o que me faz vir até essa tribuna é fortalecer as duas falas que me antecederam aqui em relação a essas casas de recuperação, especialmente a casa de recuperação Abegel e a Fazendinha Jesus Cura, que são duas instituições das quais eu participo efetivamente para que elas continuem cumprindo o seu papel, cumprindo a sua missão, resolvendo suas tarefas, que é dar dignidade às pessoas que são dependentes. E agora eu vim aqui, aproveitando a visita de alguns vereadores que conhecem bem aquela realidade. Penso que essas casas de recuperação, pastor Ederson, elas podem servir para a nossa frente parlamentar contra as drogas como um segundo passo. O primeiro passo é a questão que já colocamos aqui várias vezes, que é a discussão, encontrar caminhos, encontrar espaço para participarmos efetivamente no resgate dessas pessoas que vivem nesse mundo que é o mundo das drogas. Então, essas casas de recuperação, vereador Gleim, como o senhor conheceu ali, a Fazendinha Jesus Cura também tem a mesma proposta, tem as mesmas condições físicas, e nas duas a gente mantém produção de porcos, de galinha, de hortaliças, e principalmente nessa agora que a gente tem muito espaço ali, tem muita pastaria ali. Ali tem pasto para criar talvez 10 cabeças de gado. Eu mantenho ali algumas. E agora, colocaram para os senhores lá que tem a necessidade de se ter um touro Jersey ali para fazer cobertura nessas novilhas, que é uma forma de integrar essas pessoas, não é, com o animal, com as plantas, trazendo elas para essa reflexão que elas, assim, fazendo esse trabalho, elas tomam para si esse rito da responsabilidade, o rito, inclusive, da afetividade, né? Essa prática de plantar, produzir, mexer com o animal, mexer com a planta, ela traz para aquelas pessoas que muitas vezes não tiveram aquele contato, não tiveram esse tipo de vivência, traz para eles essa forma de desempenhar espírito de sociabilização. Então, nós precisamos ali adquirir um touro, e eu estou aqui agora pedindo a todos os vereadores, principalmente esses que estão engajados na questão da frente parlamentar, até entendendo que a Abegel servirá de uma proposta para dar endereço, por exemplo, para essas mães, para os criadores, os cuidadores dessas pessoas que estão dependentes, quem sabe a abertura daquela casa para essas pessoas, não é? Porque a gente discute, convence o que fazer, mas para onde nós vamos agora com os nossos filhos? Aonde nós vamos entregar o nosso filho com dignidade, com segurança? A Abegel é esse lugar. Agora, ali nós precisamos de pessoas e empresas que dão suporte para aquilo ali funcionar, que é muito complicado. Então, eu vim aqui só para agradecer também a visita dos vereadores, convidar todos os vereadores que se recebem, toda a formatura que tem lá, vocês recebem seus gabinetes, o convite, informando a hora e data, local, tudo direitinho. Eu gostaria que cada um de nós participasse mais desse projeto. E uma das formas de participar desse projeto, quem sabe fosse cada um dos vereadores, cada um dos gabinetes, ajudasse a adquirir esse touro, né? Eu penso que cada um de nós der 100 reais, dá para a gente adquirir um touro aí de média idade, que já possa estar servindo para aquele pessoal. É um pedido que eu vim aqui fazer e também deixar claro que essa frente parlamentar pode sim ter consequência do seu trabalho, tirado até dos nossos ombros, do nível da discussão para o nível da operacionalidade, no sentido de dar resgate e dar dignidade para essas pessoas. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eri Rosa. Não havendo mais inscrições para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Antes de passar a palavra para o primeiro orador, hoje faremos, em nome da Câmara Municipal de Anápolis, faremos uma pequena homenagem à Rádio São Francisco, esse veículo de comunicação que há décadas presta um relevante serviço à nossa população na área da comunicação. De forma séria e democrática, a Rádio São Francisco tem há vários anos atuado aqui na cidade de Anápolis, na área da comunicação, e hoje, em nome aqui, por uma iniciativa aqui do vereador Pedro Mariano e também do vereador Mauro José Severiano, nós faremos uma homenagem à Rádio São Francisco. Aproveito para convidar para vir aqui à frente o Frei Fábio, que é o curador da Fundação Frei João Batista Vogel, nosso companheiro Lucivan Machado, que é o diretor de jornalismo da Rádio São Francisco, e também o Vitor de Almeida França, que é o diretor-geral da rádio. Convido os três para poder vir aqui à frente. Cumprimento também a jornalista Márcia Abreu e a Maria Amélia, e também a Patrícia. Não, Mauro. E ouvintes da Rádio São Francisco. Ilustre vereador Pedro Mariano, no grande expediente.
Boa tarde, senhor presidente, senhor Luiz Lacerda. E em nome do senhor, cumprimento os novos colegas vereadores, as novas colegas vereadoras. Mesmo aqui, cumprimento o Frei Fábio Inácio, membro do Conselho da Fundação João Frei Batista Volger, Lucivan Machado, diretor de jornalismo, Vilto Almeida Franco, diretor-geral da Fundação, a jornalista Márcia Abreu, que esteve aqui como estagiária, depois foi também colaboradora aqui na área da comunicação da Câmara Municipal, e uma boa competente, a Rádio São Francisco levou para lá para fazer parte do time, né? Maria Amélia e a Patrícia. Senhor presidente, eu vou usar aquilo do Mourão. Quando eu tinha em torno de 23, 24 anos, eu tentei ser seminarista franciscano, certo? Pela parte de São Sebastião, ia para Hidrolina, de vez em quando nos quase que eu me converti. Mas eu conheci uma determinada morena que converteu eu para o casamento, né? Que é a minha esposa hoje. A Rádio São Francisco é mais um projeto implantado pelos frades franciscanos. No Brasil, na década de 50, esse grupo religioso, originário dos Estados Unidos, da América, aportou em nosso país com a missão de evangelizar e trabalhar pela educação, pela cultura, pelo progresso e pelo desenvolvimento, de forma muito especial no interior brasileiro. A época bem carente de projetos dessa natureza. E quis o destino que Anápolis fosse uma das comunidades contempladas dentro do projeto global. Foi assim que vieram as escolas de alto nível, as igrejas, as paróquias, os seminários e outros serviços comunitários, que ajudaram ainda e ajudam no desenvolvimento nacional, muito especialmente o Centro-Oeste e o nosso município de Anápolis. Hoje, vários segmentos desse leque de serviço oferecido continua franca atividade. Especialmente na área da comunicação, são várias as emissoras de rádio, dentro dela a Cultura em Catalão, a São Francisco, a AM e a 96 FM em Anápolis. Além de um jornal, Folha 670. Esse veículo faz parte da proposta franciscana de evangelizar, de oferecer a boa notícia e um jornalismo confiável, discreto, atualmente profissional, dentro de uma programação mesclada com música de boa qualidade, programa religioso, atividades sociais, e que faz complemento das propostas de oferecer um serviço de comunicação à altura do prestígio de que seu público ouvinte desfruta. Nos mais diferentes segmentos da sociedade, o projeto editorial é dotado de mais alta imparcialidade, um jornalismo comunitário feito no esmero, muito responsabilidade, voltado para o bem-estar, o bem melhor e a qualidade de vida da comunidade que prestigia. É um trabalho aberto e dinâmico, com a clara intenção de promover o bem comum. A Fundação Frei João Batista Wolgen, cujo nome homenageia um verdadeiro sacerdote, agente social, que deu maior parte de sua vida em favor das causas franciscanas e muito especialmente a comunidade anapolina, subdivide-se em vários setores. Cada qual buscando aprimoramento na proposta geral do atendimento ao seu atual comandante, que é o Frei Marco Aurélio da Cruz, OFM, ministro da província, provincial da província do Santíssimo Nome de Jesus no Brasil. E que, como os demais que antecederam, auxiliado pela equipe, sob a sua direção, leva adiante essa proposta de oferecer o melhor que há em pela equipe de sua direção. Leva adiante a proposta de oferecer o melhor que há em termos de comunicação e todo o segmento que prestigia com sua audiência por todo o Brasil, até no exterior, através da rede internacional de computador e a internet. Essa ideia é à disposição, que vão se manter firmes com o decorrer do tempo, o objetivo melhor demais e também com a forma de retribuir a confiável, preferencial, o ouvinte, o eleitor. O compromisso está mantido. A Fundação Frei João Batista Wolgen busca em força em São Francisco de Assis, o seu patrono, para que o propósito seja compreendido, aceito, executado. Há muito a mais de oferecer que este público fiel e amigo. E antes de eu fazer esse cumprimento, eu convido também um colaborador autêntico, um defensor da Rádio São Francisco em todo canto da cidade. E, nas pesquisas dele, a Rádio São Francisco tem mais de 15 anos que ela é a primeira lugar aqui em Anápolis e qualquer município, que é o nosso mais experiente vereador dessa casa, o vereador Mauro José Severiano. E antes do senhor dirigir aqui, eu desejo aqui que é o slogan dos franciscanos, né, Frei Valdeir? Passe bem a todos. Olha que nome muito bonito. Obrigado.
Ainda dentro do primeiro horário do grande expediente, concedo a palavra também ao ilustre vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, novos vereadores, estudantes que estão nos prestigiando, parabéns a vocês. É assim que começa a vida pública. Mas, senhor presidente, eu não podia deixar de falar nessa tarde de hoje, parabenizando a Rádio São Francisco, um prefixo que eu tenho o privilégio de trabalhar nesse prefixo da Rádio São Francisco, 670, há mais de 20 anos. Eu, quando eu trabalhava na Rádio Carajá, que ela não foi extinta, mudou de razão social, mas a Carajá ainda existe quanto à razão social. Eu trabalhava na Carajá, que era líder de audiência, fui convidado, eu esqueci o nome do Frei, que me chamou para mim trabalhar na Rádio São Francisco. E aí depois veio o Frei Valdair, que também me deixou lá, quando ele foi meu diretor na Rádio São Francisco. Parabéns, Frei, Frei que fez uma bela administração. E eu pertenço à família franciscana e tenho o maior orgulho, há mais de 20 anos, que eu faço um programa naquele microfone. E realmente, Pedro Mariano, eu acho que nós somos líderes de audiência, sim. Não só na cidade de Anápolis, mas no mundo. Hoje nós falamos não só para a cidade de Anápolis, não só para a cidade, não só para o estado de Goiás, mas para o mundo, que ela, a Rádio São Francisco hoje, ela é toda informatizada, né? E isso aí está meu diretor, parabéns, meu amigo Vitor, pela sua permanência na Rádio São Francisco, meu amigo Frei, as meninas que estão ali do jornalismo, Patrícia, nossa Fernanda e Amélia. A Fernanda trabalhou conosco aqui, né, Fernanda? Uma estagiária. Né? A Márcia, desculpa a minha ignorância. Bom, eu sou suspeito de falar da Rádio São Francisco. Eu casei com a família franciscana há mais de 20 anos. Eu vim de outra rádio, de outra emissora, de outro prefixo. Quando aquele prefixo da Rádio Carajá estava 82% de audiência, ali se comunicava Hércules Guimarães, que já se foi, Almir Reis, Ademir Camilo, Eurico Santo, que mais? Tem tantas outras pessoas, o Luiz Carlos Cecílio. Então, eu sou um dos mais antigos colaboradores da Rádio São Francisco hoje, eu e Carlos Cândido. Eu já recebi proposta de outra emissora, mas eu prefiro a Rádio São Francisco. É um amor que eu tenho pela fundação. E todo mundo fala que eu sou novo. Eu não sou tão novo assim. Que eu tive o privilégio de conhecer o Frei João Batista Volga. Tive o privilégio de conhecer ele. Conhecer e assistir missa com ele. E quando nós enterramos o resto mortais dele ali no Regina Menor, eu estava também. Tem uns 8 ou 10 anos, né, que o resto mortais é de outra cidade, né? Você não lembra disso, não lembro. Depois você foi transferido para a Rádio Imprensa, depois voltou para o quadro da São Francisco. Então, não precisa falar muito da Rádio São Francisco. Todos nós sabemos a audiência que nós temos na Rádio São Francisco. Nós abrimos a rádio 5 horas da manhã e termina a 0 hora. Depois vem o Silvão Massado, com seu brilhante jornalismo, um bate-rebate. Depois vem a Notícias Policiais com o Renato, 7 horas, Café com Bola. E depois, continuação do bate-rebate com o Silva Machado, que é o nosso diretor de jornalismo. 11 horas tem mais esporte. 2 horas tem outro programa que é só lido. Como é que é? Amigo do Bem. 3 horas tem Carlos Cândido, que agora está falando, né, neste momento, para o povo de Anápolis e para o mundo. E depois tem a missa, né, que a rádio é católica, nós temos que seguir aquele rito. 7 horas, lógico, tem a Voz do Brasil, que tem que entrar em cadeia. 8 horas tem esporte. Pois tem o Brito até as 9 horas. Então, eu sou suspeito falar da Rádio São Francisco, Vitor. E parabéns. E eu vou falar uma coisa em público que eu não falei para ninguém. Eu, quando o Frei... Pena que ele não está aqui, né? O nosso chefão lá. É o Frei Marco Aurélio. Mas está aqui substituindo nosso amigo Frei. Quando veio a nova direção, eu fui lá na província, que quando o Frei Valdair era diretor meu, lá era vice-província, né, Frei? Hoje é província, né? Eu fiz questão de chegar até aí. Ele falou, olha, eu gostaria que o senhor mantesse os mesmos níveis, os mesmos quadros, os mesmos diretores naquela rádio, porque eu amo aquela rádio, eu adoro aquela rádio. Então, eu que abro a rádio de manhã, eu que tenho aqui programa há mais de 20 anos, eu gostaria que mantesse o jornalismo, autêntico jornalismo, imparcial, ali todo mundo tem direito a voz, e deixasse todo o quadro de funcionário, inclusive o diretor, diretor novo, cabeça pensante, pensa as coisas lá na frente. Ele não olha a visão da rádio olhando o retrovisor, olha no ângulo maior. Então fiz questão de procurar o Frei Marco Aurélio, que mantesse os mesmos diretor naquela emissora, porque eu amo aquela direção daquela rádio. E ali eu estou há mais de 20 anos e eu quero permanecer por mais uns 2, 3 anos ali, se Deus me permitir. Então parabéns vocês, gestor da Rádio São Francisco, Lucivan Machado. Você sabe que você é um crítico construtivo e negativo, e o Poder Legislativo, aceitamos essas críticas negativas e positivas, que é assim que é o jornalismo. Não é só defendendo o parlamento, não. Ele tem que criticar na hora certa e defender na hora certa. Parabéns, Lucivan Machado, pelo seu brilhante, você, jornalista, você é um âncora daquele programa, e também Nilton Pereira, e os demais colegas que estão dando cobertura de jornalismo aqui, e as meninas ali, também do jornal escrito, do 670. É assim que faz o rádio. Tem mais de 20 anos, volto a frisar, que eu faço rádio em minha cidade. Mas de todas as emissoras que eu passei, é aquela que eu mais amo. Devolvo a palavra para a mesa, meu presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Vereador Mauro Severiano, que também é integrante da Rádio São Francisco. Ele tem lá um programa aos sábados, à noite, né? O Sertão das Oito, né, Maurão? E Alvorada Sertaneja. No programa lá, Sertão das Oito, onde o Maurão é conhecido como o rei dos pés inchados, né? Lá nesse programa Sertão das Oito. Cumprimento também, com muito prazer, o jornalista Rubem Júnior. Rubem Júnior, que praticamente é membro aqui dessa casa. Está aqui todas as tardes aqui, cobrindo as nossas sessões ordinárias aqui da Câmara Municipal. Cumprimento também, registro a presença e cumprimento o amigo Marcos Golão, da CELG. Marcos Golão, que também é um grande colaborador. Isso, Marcos Golão, que também é um grande colaborador da Rádio São Francisco. Na sequência aqui do grande expediente, concedo a palavra ao ilustre jornalista Lucivan Machado, que vai fazer uma saudação em nome da Rádio São Francisco AM e também FM.
Excelentíssimo senhor vereador Luiz Lacerda, digníssimo presidente desta augusta e respeitável casa, legítima representante do povo de Anápolis, sede importante do Poder Legislativo Municipal. Senhoras e senhores, todos vocês presentes, vereadores, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, presidente, gostaria de agradecer penhoradamente a iniciativa tomada pelo vereador Pedro Mariano, com a aprovação unânime dos senhores parlamentares, todos que estão aqui presentes, em oferecer tão significativa e honrosa homenagem à Rádio São Francisco AM e também à 96 FM. Isso, pode ter certeza, nobres vereadores, nos enche de orgulho, mas, sobretudo, nos aumenta, com certeza, a nossa responsabilidade em corresponder à tão elevada consideração que nos é ofertada nessa memorável e, pode ter certeza, inesquecível tarde. Como é de conhecimento geral de todos, na década de 50, quando Anápolis ensaiava seus primeiros e decisivos passos como cidade estrategicamente importante no ponto de vista socioeconômico e cultural de toda a região centro-oeste, abrigando em seus domínios os mais avançados projetos destes segmentos, os missionários e visionários frades franciscanos, em seu trabalho de espalhar as boas novas e trabalhar pelo povo em desenvolvimento por todo o mundo, decidiram adentrar no Brasil Central, acabando então por aportar aqui na nossa querida cidade de Anápolis, atraídos, é claro, que foram pelo desenvolvimento que se vislumbrava e pela importância também que Anápolis adquiria como forte mercado de incontáveis variedades, com a força propulsora ancorada pela estrada de ferro, que uma década e meia antes já cortava os sertões goianos, levando e também trazendo bens de consumo e serviços importantes dentro da ideia preconizada pela Marcha para o Oeste, iniciativa então do presidente Getúlio Vargas. O tempo passou, Anápolis cresceu e a proposta e o projeto dos frades franciscanos acompanharam. Felizmente, este surto de progresso e também de desenvolvimento. Vieram, então, primeiro os projetos religiosos e educativos. Edificaram-se igrejas e escolas de moderna concepção. Mas faltava um complemento, uma proposta que fizesse a ligação mais efetiva entre este trabalho evangelizador e educacional com a comunidade, que não parava de crescer. Foi quando, então, surgiu a ideia de criar uma emissora de rádio. E isso se fez com a extinta e saudosa Rádio Santana. Foi onde começou tudo. Os vereadores mais antigos, as pessoas mais antigas devem se lembrar. Né, pastor Vilmar? Maurão? Eu mesmo não me recordo, não. E isso se fez com que a extinta, como eu disse, a emissora Rádio Santana, emissora que nasceu forte, prestou um incontestável serviço a Anápolis e originou as suas sucessoras, a Rádio São Francisco AM 670 e também a Rádio 96 FM. Com a Rádio São Francisco, implantava-se uma nova era na comunicação moderna em Anápolis, iniciativa capitaneada por Frei João Batista Vogel, de saudosa memória, e que empresta seu nome à fundação que coordena todas as vertentes do trabalho inicial. Foram adquiridos aparelhos de última geração e contratada a melhor mão de obra do mercado disponível. A nossa emissora nasceu forte, permaneceu forte e é forte até nos dias de hoje, com a promessa e o compromisso de se fortalecer ainda mais no futuro que se avizinha. Temos esse objetivo social para com esta comunidade que sempre nos acolheu, nos recebeu e recebe de braços e coração abertos, o que nos motiva a buscar cada vez mais o aperfeiçoamento que a tecnologia e a modernidade nos exige. Hoje, a Rádio São Francisco AM alcançou um patamar de excelência, se posicionando entre as principais emissoras do Brasil. Modéstia à parte, gente, isso é uma modéstia que nós temos, mas e o que é a realidade? Só que isso não se conquistou da noite para o dia. Muitos sabem disso, de muita luta, de muito trabalho. E nem também por acaso. Foram anos, décadas de investimentos, de aperfeiçoamento, de lutas e, felizmente, de vitórias. Temos atualmente uma grade de programação digna das chamadas emissoras dos grandes centros. Operamos com equipamentos de primeira qualidade e temos o melhor quadro de profissionais de toda a região. Esta é a parte técnico-administrativa que temos a oferecer à coletividade anapolina. O Vitor, agora nosso diretor, recentemente inaugurou um novo transmissor, novas instalações, trazendo o melhor som para toda a comunidade. Investimento alto que foi feito pela Fundação Frei João Batista Vogel. Todavia, somente isso, pode ter certeza, não nos satisfaz. Não vamos ficar de braços cruzados. Seguindo a filosofia franciscana, temos outras metas e outros objetivos. Trabalhamos muito pelo social. Quem acompanha a nossa programação, né, vereador Glênio, sabe disso, da parte social que nós temos. Nossa programação, cuja maior força está de fato no jornalismo, tem também forte apelo comunitário. Generosos espaços são abertos à sociedade organizada para uma programação variada, como esporte, com o nosso Miguel Skeff, faixa religiosa e muito especialmente na filosofia de São Francisco, que é a paixão pelas almas, pelos menos afortunados, pelos carentes de muita coisa. Nós temos um programa chamado Amigos do Bem, com o Biano Cardoso, a Tatiane Basso, todos os dias, que ajuda, já ajudou inúmeras dezenas, centenas de famílias carentes da nossa cidade. E isso, com certeza, é um prazer muito grande que todos nós temos na nossa emissora. Temos feito a nossa parte de forma voluntária e contando com o apoio da comunidade. Assim sendo, de acordo com as pesquisas oficiais, conquistamos a grande preferência do público, inclusive o da rede mundial de computadores, a internet, assim como a tendência do público aferida constantemente. Nossa programação esportiva é de primeira linha, assim como as vertentes fixadas em variedades, como atrações musicais. Podemos citar aqui o nosso Maurão, que tem o programa musical dele. Sou ouvinte, Maurão, principalmente do Sertão das Oito ao Sábado, sou sempre ligado, rádio ligadinho, Carlos Cândido, Brito, na nossa parte musical. Estamos fazendo rádio de qualidade, evangelizando, informando e divertindo com o que de melhor existe. E com toda certeza, o reconhecimento público tem sido também na medida em que desejamos. Mas nesta tarde viemos aqui viver uma situação diferente. Quando recebemos do Poder Legislativo Municipal, constituído dos senhores e das senhoras, escolhidos pela população, Portanto, representando todo o povo de Anápolis, sentimos uma ponta de orgulho em ver que nosso trabalho também é reconhecido pelos senhores e pelas senhoras. Queremos aqui deixar de público ainda o agradecimento, o reconhecimento e o respeito que nutrimos pelos vereadores aqui da cidade de Anápolis. Sabemos que os senhores e as senhoras têm dado o melhor de si para que Anápolis continue crescendo e progredindo. E nessa jornada, podem ter certeza, contem conosco, contem com a Rádio São Francisco como parceira, como companheira e como partícipe desse bom momento vivido pela nossa cidade. Agradecemos profundamente por essa homenagem e reafirmamos o desejo de corresponder a tudo o que se nos está sendo oferecido. Esta data, esta solenidade, esta belíssima ocasião, com toda certeza, vão ficar registradas na história da Rádio São Francisco. Agradecemos ainda a presença de nossos amigos, nossos colaboradores, Frei Fábio, de uma forma especial, por estar conosco nessa tarde. Quero também agradecer de uma forma muito especial os ouvintes da Rádio São Francisco, que fazemos tudo isso para os nossos ouvintes que nos acompanham desde as primeiras horas e só desligam o seu radinho à meia-noite com o programa do Brito. Muito obrigado a todos vocês, a todos que estão prestigiando também essa nossa sessão. Aos senhores vereadores, os nossos efusivos desejos de uma legislatura plena e rica de bons propósitos, esperando e acreditando que eles vão ajudar em muito o progresso de nossa cidade. Boa tarde a todos, paz e bem. Só registrar aqui a presença do Rubiano Cardoso, que está aqui conosco também. Obrigado, Rubiano.
Cumprimento aqui também com muito prazer o amigo e jornalista Rubiano Cardoso, que também é integrante da Rádio São Francisco. Essa homenagem hoje, sem dúvida nenhuma, é pelo reconhecimento da Câmara Municipal aos relevantes serviços prestados pela Rádio São Francisco aqui na cidade de Anápolis. Então, Lucivão Machado, fica aqui o reconhecimento do Poder Legislativo a esse trabalho, a esse jornalismo transparente, sério e democrático que é feito pela Rádio São Francisco. Nós vamos fazer a entrega de um certificado de honra ao mérito para a Rádio 96 FM e também para a Rádio São Francisco AM, que é o 670, né? Então, nós faremos a entrega desse certificado. Vou consultar a Carla aqui, isso já está no jeito aqui, né, Carla? Então, primeiro nós faremos o certificado da Rádio 96 FM. Convido o vereador Pedro Mariano e o vereador Vespa para fazer a entrega do certificado da Rádio 96, FM.
A Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de honra ao mérito à Rádio 96 FM, emissora da Fundação Frei João Batista Vogel, pelos relevantes serviços prestados ao povo goiano e ao povo anapolino, na promoção e divulgação dos temas relevantes para a sociedade, a programação da fé, assim como pela importante participação nos debates que impulsionam o desenvolvimento de Anápolis e de Goiás.
Parabéns, Luiz.
Faremos agora a entrega do certificado para a Rádio São Francisco AM, a 670. O jornalista Lucivan Machado faz favor para receber o certificado. Convido para fazer a entrega do certificado o vereador Mauro Severiano, também o vereador Frei Valdair. Ivan Machado, que é o diretor de jornalismo da Rádio São Francisco.
Boa tarde a todos, estudante, Rubiano, Júnior, que está presente. Estou com uma voz meio rouca por causa do meu Anápolis Futebol Clube, gritando contra o juiz. A Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de honra ao mérito à Rádio São Francisco AM, a emissora da Fundação Frei João Batista Vogel, pelos seus relevantes serviço prestado ao povo goiano e ao povo anapolino na promoção e divulgação dos temas relevantes para a sociedade e propagação da fé, assim como pela importante participação no debate que impulsiona o desenvolvimento de Anápolis, de Goiás e para o mundo. Parabéns, Rádio São Francisco, Lucivan Machado, Frei e o nosso diretor. Parabéns a vocês.
Agradeço mais uma vez e parabenizo a Rádio São Francisco pela homenagem. Agradeço mais uma vez, na tarde de hoje, a presença do Frei Fábio, que é membro do Conselho Curador da Fundação Frei João Batista Vogel, o ilustre jornalista Lucivan Machado, que é diretor de jornalismo da Rádio São Francisco, o Vitor de Almeida França, que é o diretor-geral da Rádio, também as jornalistas, a Márcia Abreu e a Maria Amélia, e também a Patrícia, que é a diretora administrativa, é do setor administrativo da rádio. Agradeço também a presença do ilustre jornalista Rubem Júnior, Rubiano Cardoso, também a presença do Marcos Gulão, que é colaborador da rádio, servidor público e colaborador da Rádio São Francisco. Então, parabéns mais uma vez à Rádio São Francisco. E fica aqui, mais uma vez, os cumprimentos da Câmara Municipal de Anápolis pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Mando aqui um abraço também, não sei se está presente, parece que não, mando um abraço também ao jornalista Newton Pereira. Jornalista Newton Pereira, que diariamente está ali também na Rádio São Francisco, um Frei Marco Aurélio, um comunicador de primeira, o Newton Pereira, que todo dia também, juntamente com o Lucivan Machado, está pilotando ali os programas de comunicação da rádio ali na parte da manhã. Fica aqui, então, o reconhecimento da Câmara Municipal a essa conceituada emissora da nossa cidade. E, mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Vou suspender a sessão por 3 minutos para que possamos despedir dos nossos convidados.
Senhor presidente, cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes, nessa sessão ordinária da Câmara. Imprensa, que faz a cobertura de mais essa sessão. Telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET. Ouvintes da Rádio Manchester. Quero fazer um cumprimento especial, senhor presidente. A plateia hoje presente nessa sessão, os alunos e o corpo docente do Colégio Estadual Padre Fernando Gomes de Melo, na Vila Formosa, terceira etapa. Quero cumprimentar a diretora Carmesita Rezende. Carmesita, por gentileza, fique de pé aí para o pessoal te conhecer. Carmesita está aí? A Divina Silva, professora Divina Silva, e a professora Rosimeire Félix. Cumprimentar todos os alunos e alunas do oitavo e nono ano do Colégio Padre Fernando. Aproveitem esse momento. Espero que com esse convite nós possamos estar plantando uma semente em vocês para participarem do processo público político partidário aqui na cidade de Anápolis. É muito importante a presença de vocês. Senhor presidente, o assunto que me traz nessa tribuna hoje é um assunto que está deflorando a família anapolina, que é o forte odor que está tomando conta das nossas casas e, por conseguinte, por toda a nossa cidade. Já está ficando difícil, vereador Pedrinho Porto Rico, se respirar em Anápolis, principalmente no período noturno e no período das chuvas. As inúmeras reclamações da população está se transformando em agonia para o povo anapolino. A incerteza da origem, vereador Eli, da origem desse odor, está tirando a tranquilidade do povo anapolino. E isso tem trazido, vereador Gleimo Martins, sérias consequências para a cidade de Anápolis. Além do desconforto, vereador Eli, as complicações da saúde, as dores de cabeça das crianças e das pessoas mais idosas, as náuseas, os vômitos, entre outros sintomas que têm sido causados por esse forte odor que tomou conta, principalmente, dessa parte sudeste aqui da nossa cidade. E o que mais nos tira a nossa tranquilidade é a péssima impressão que deixa na nossa cidade esse forte odor. As fortes e frequentes críticas às autoridades do município de Anápolis por parte da população. O sentimento de impotência que fica pela demora da solução do problema. E esses motivos, vereador Vespa, é que está nos motivando a estar aqui hoje para falar nessa tribuna, para pedir o apoio de todos os pares para que nós possamos encontrar a solução desse problema que está acabando com a população anapolina. Essas situações encontradas por nós, essas consequências, nos levaram a tomar e buscar algumas soluções. No dia de ontem, a convite da Rádio São Francisco, que aqui estava sendo homenageada, presidente, fomos convidados para incorporar uma comissão que fosse representada pela Câmara Municipal através dos vereadores, pelo representante da imprensa, o jornalista da Rádio São Francisco, pelo diretor de gestão ambiental do município, doutor Marco Aurélio, pelo gerente de fiscalização do meio ambiente da Prefeitura Municipal, senhor Júlio César. E aí nós traçamos uma programação de visitação nos pontos prováveis que podem ser responsáveis por esse forte odor que está na nossa cidade. A primeira visitação, senhor presidente, foi feita à estação de tratamento de água, de esgoto do DAIA, a ET do DAIA. Nesse órgão, infelizmente, senhor presidente, fomos impedidos de entrar. Eu e o vereador Vespa, representando a Câmara Municipal, os representantes da Prefeitura e também a imprensa. Nós fomos impedidos de entrar nesse órgão, porque, segundo o engenheiro responsável, ele somente autorizaria a nossa entrada após autorização oficial e por escrito. Que eu vi uma atitude de, no mínimo, deselegância para com as autoridades e os vereadores aqui da nossa cidade. No mínimo, foi um ato de deselegância daquele profissional. Quando eu indaguei que era vereador, senhor presidente, e que estávamos ali apenas para fazer uma visita na busca de justiça, e não tão somente acusações infundadas, ele nos rebateu dizendo que vereador não tem a jurisprudência nos órgãos da administração do Estado, e sim apenas dos órgãos administrados pelo Estado de Goiás. Portanto, vereador não estava autorizado a entrar ali naquele recinto. Outra alegação feita por esse profissional, ele alegou também que só poderíamos entrar naquele descampado de lagoas, que é assim que é, se nós estivéssemos usando roupas e máscaras e equipamentos especiais. Contraditório a isso, senhor presidente, é que no dia 23 de março e no dia 11 de abril, outros profissionais da Prefeitura Municipal, dentre eles o diretor Marco Aurélio, esteve no mesmo local e adentraram no local sem nenhuma máscara, sem nenhum equipamento, sem nenhuma prevenção, até porque não havia necessidade disso. Portanto, contraditório a colocação daquele profissional. Curioso, senhor presidente, é que, ao sair desse local, nós entramos em contato com a diretora da Saneago, a engenheira Tânia, solicitando a ela, informando a ela que nós iríamos fazer uma visitação no tratamento de esgoto da Saneago, que atende toda a cidade. O curioso, senhor presidente, é que, sem indagar e sem falar para a dona Tânia do ocorrido na estação de tratamento de água, no DAIA, eu a perguntei se haveria necessidade de uma autorização por escrito, ou se haveria, sim, a necessidade de um documento que autorizasse nós fazermos visitação na estação de água da Saneago. E preocupado também com o que houve lá, com a falta de consideração que houve lá, eu indaguei a doutora Tânia se havia necessidade de uso de equipamentos especiais ou máscaras para que nós pudéssemos adentrar o recinto. Ela respondeu que absolutamente não existe essa necessidade. Talvez seja só na ET do DAIA, talvez no DAIA, na estação da Saneago não seja, até porque a da Saneago é um pouco maior do que a do DAIA, né? Talvez foi isso. Inclusive, senhor presidente, a diretora Tânia, com a sua sabedoria, sugeriu à nossa comissão que deixasse para ir no período noturno, que é o horário que verdadeiramente está trazendo odor para a nossa cidade, e colocou a estação à disposição da equipe que estava fazendo esse trabalho. E assim nós faremos, nós iremos lá na Saneago no período noturno. Dando sequência a essa diligência, senhor presidente, nós tivemos uma informação que o delegado da Delegacia Ambiental, Dr. Carlos Antônio Silveira, convocou a Goiás Industrial para prestar esclarecimentos em função do grande número de ligações feitas pela população, provocada pelo Ministério Público, para que ele se manifestasse e dizendo qual era a origem do cheiro advindo lá da estação de tratamento de esgoto do DAIA. Segundo ponto, senhor presidente. Nós temos em mãos, está aqui nas nossas mãos, advertência e intimação feita a Goiás Industrial, que aponta várias advertências para serem tomadas providências naquele local, feito pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal. E eles têm um prazo até o dia 19, que vai dar na sexta-feira, para responder esses documentos. Portanto, vamos aguardar essa documentação, essa resposta, para que nós possamos aprofundar. Mas, não obstante disso, senhor presidente, vereador Vespa, após sairmos lá da estação, nós procuramos o Ministério Público, Frei Valdaí. Procuramos o Ministério Público, e aí veio a nossa surpresa, senhor presidente. Porque, provocando, inclusive, a delegacia para abrir um inquérito, inclusive, policial, para que aqueles profissionais respondessem o que estava acontecendo, se não fosse isso, o Ministério Público, através da doutora Lara, ela está com o processo nas mãos, inclusive fazendo levantamentos, porque os documentos que estão em mão de Vossa Excelência aí, solicitando através de uma conversa que nós tivemos com ela, a Saniago, que a Saniago faça uma avaliação técnica para que ela provoque, inclusive, e tome as providências cabíveis com relação àquela estação de água. Além disso, temos aqui uma multa que foi dada para a estação de tratamento de água, de esgoto, lá do DAIA, de R$ 40 mil, feita pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos do Estado de Goiás, porque aquela localidade, aquela estação, não está em condições de fazer o tratamento de esgoto do Distrito Agroindustrial de Anápolis. O distrito cresceu muito e o tratamento regrediu. Essa é que é a verdadeira, é que é a verdade dos fatos. E
uma parte, vereador.
A Goiás Industrial está fazendo vistas grossas. O Ministério Público, senhor presidente, apresentou, Frei Valdaí, está apresentando uma queixa, inclusive será uma queixa crime, contra a Goiás Industrial, e fez um levantamento que para que o distrito, que o tratamento de esgoto do DAIA tenha condições de funcionamento, serão necessário aplicar bilhões de dinheiro. Bilhões, não é milhões não, presidente, bilhões de dinheiro. E eles estão levando de barriga. Portanto, senhor presidente,
minha presença aqui hoje,
eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, vereadora, que a senhora se reservasse e não usasse a palavra por uma questão de ética. Por uma questão de ética, eu quero pedir à senhora que a senhora não use a palavra. E espero que a senhora entenda o porquê. Portanto, senhor presidente,
vereador, eu quero pedir a Vossa Excelência um requerimento e gostaria de ser
vereadora, a palavra é minha, a senhora tem que ficar calada. Eu não consegui a palavra para a senhora.
Eu tenho que ficar calada, eu tenho que
por
pedir
gentileza,
a
palavra é minha. Presidente, por favor.
Palavra com o vereador Jackson Charles.
Por favor.
Uma parte.
Existe, senhor presidente, concedo a palavra ao vereador Jair Cabreireiro.
Nobre colega Jackson Charles, vereador. Em primeiro lugar, quero parabenizar pela atitude de cumprir o seu papel como parlamentar, como representante da nossa sociedade de Anápolis. Vejo que as coisas começaram a andar, isso é muito bom, é muito positivo. Mas a minha preocupação, nobre colega, é justamente em proteger os nossos mananciais de detritos químicos, do lixo. Nós começamos em alguns bairros da nossa cidade ter falta de água no município que tem uma bacia, né, muito grande, e que podemos até exportar água. E, lamentavelmente, eu tive, há alguns meses atrás, um problema com o córrego das Antas, onde a quantidade de lixo nesses córregos foi assustadora. E agora, vendo que está poluindo um importante rio do nosso município, eu faço uma pergunta, nobre colega. Até quando o Piancó vai suportar abastecer a cidade de Anápolis, que vem crescendo em ritmo acelerado? E acredito, em breve, que teremos que usar esses recursos, por exemplo, o Córrego das Antas, esse outro rio, que me fale aqui agora a memória do nome, por favor, me ajude aí, é o córrego esse que...
Deixa eu dizer para Vossa Excelência, contribuir com Vossa Excelência, mas, importante que isso, senhor presidente, e o vereador Gerri lembrou de um assunto interessante, vários chacareiros, vereador Gerri, entraram com a denúncia no Ministério Público, porque os peixes do Rio Extrema estão todos morrendo.
Uma parte, senhor vereador.
Sabe por quê, senhor presidente? Porque a rede de tratamento de esgoto do DAIA está escoando o esgoto no Rio Extrema sem o tratamento devido, e as multas, e o Ministério Público comprova isso. Não é o vereador Jacques que está falando, não. É o Ministério Público que está falando. Vou passar a palavra para o senhor. E, por incrível que pareça, senhor presidente,
obrigado.
O Rio Extrema deságua, coincidentemente, no Rio Caldas. O Rio Caldas é exatamente a região que está sendo afetada pelo odor, que ela atinge ali Alvorada, Campos Elísio, Santo Antônio, Bairro de Lourdes, Vila Formosa, Arco Verde. Então ele faz a cabeceira desses bairros. Será se o vereador Jacques está louco? Será se o Ministério Público está doido? Será se todo mundo está errado? Será se só a estação de tratamento de esgoto do DAIA está certo? Será se só os profissionais do DAIA e do Goiás Industrial estão certos? Tenha santa paciência, gente. Já está na hora, e o Ministério Público mandou uma correspondência aqui para nós, senhor presidente, solicitando o apoio desta casa para que nós possamos ajudar o Ministério Público, porque o problema está muito acima daquilo que ele verdadeiramente está sendo apresentado.
Uma parte.
Conselho da parte, senhor vereador.
Só concluir.
Mauro.
Gostaria de concluir. Uma
parte. O tempo, vereador, o tempo. A não ser que o presidente dê uns cinco minutinhos para nós aí.
Serei breve.
Vereador, uma parte também.
Eu?
O vereador Frei Valdair e depois o vereador Mauro.
Obrigado.
Quem é o próximo aí?
Eu peço a Vossa Excelência que, a partir do encerramento do tempo de Vossa Excelência, não conceda mais os apartes.
Tá bom.
Vereador Jacques Charles, eu quero aqui responder Vossa Excelência. Vossa Excelência não está doido e não está errado. Nem o Ministério Público também. O DAIA parece que é uma bolha. Ele não faz parte da cidade de Anápolis. Essa é uma situação em que nós temos que tomar pé dela. O córrego Extrema, que eu conheço, eu passei ali, pode ser 30 anos que eu passo naquela estrada ali, ou mais. Hoje, se você encontrar um peixe naquele córrego ali, é milagre. Pode ter certeza que é um milagre.
E a culpa
porque
é deles.
Ele está totalmente contaminado. Além do mau cheiro, ele está contaminado, 100% contaminado. Quando se fala de DAIA, se fala de emprego, se fala de renda, se fala de impostos, mas a troca disso está contaminando o Rio Extrema. Agora, temos que olhar também a parte ecológica, né? Então nós temos que, nós vereadores, a cidade de Anápolis, tem que assumir o DAIA como responsabilidade também nossa. Então não pode ser uma bolha que é administrada por alguém que vem de fora ou alguém que parece que não é de Anápolis, né, dizendo que pode fazer o que quiser ali ou autorizando qualquer atitude ali. Então, Vossa Excelência está correto, o Ministério Público está correto, precisa fazer uma investigação séria, precisa pegar água do córrego Extrema, fazer uma análise dela para ver realmente o grau, o nível de contaminação daquele córrego.
Obrigado, vereador. Muito contribuiu a nossa fala.
Parte.
Presidente, deixa eu falar da parte do vereador Mauro. Um minuto, vereador Mauro, que eu vou encerrar.
O regimento prevê que os apartes são de até 3 minutos. Como Vossa Excelência não dispõe de mais nenhum minuto, não é possível Vossa Excelência conceder tempo na parte.
Obrigado, presidente.
Peço a compreensão dos pares.
Sem problema, presidente. Eu vou. Vereador Mauro, infelizmente, o presidente está muito rígido hoje.
Pela ordem, foi prejudicado.
Presidente, mas na verdade, finalizando então, senhor presidente, já que realmente o tempo não foi suficiente. Eu quero, senhor presidente, quero me colocar, senhor presidente, à disposição de todos os órgãos e queria pedir aqui, senhor presidente, o apoio de toda a Câmara Municipal. O Ministério Público encaminhou esse documento aí solicitando socorro para o Legislativo, para que o Legislativo também ajude o Ministério Público na busca dessa solução. Inclusive, senhor presidente, a doutora nos atendeu com muita... eu diria, com muito respeito, com muita consideração, e disse da importância do Poder Legislativo entrar nessa luta, porque realmente está chegando um momento, senhor presidente, que se brincar, Frei Valdaí, o sistema de tratamento de esgoto do DAIA será interditado pelo Ministério Público. Isso aí será um caos para a cidade de Anápolis, porque as empresas não poderão operar com isso. Portanto, já passou da hora de a gente se unir. E eu vou apresentar os requerimentos, senhor presidente, e vou pedir para que esta casa encaminhe um documento para todos os órgãos, inclusive para o governador do estado, solicitando ações concretas para investimentos na rede de tratamento de esgoto lá do DAIA. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Assim que o último orador inscrito fizer uso da palavra, tem mais um orador inscrito no grande expediente, após... esse orador que está inscrito, eu vou abrir a palavra pela ordem para as lideranças partidárias. Aí concederei pela ordem também para a Vossa Excelência.
Eu agradeço, senhor presidente.
Ainda no grande expediente, concedo a palavra por até 20 minutos ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente Luiz Lacerda, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, alunos que nos honra com a presença de vocês nesta tarde, professores, populares, a todos uma tarde abençoada. Senhor presidente, estive hoje por um bom tempo visitando algumas secretarias, e entre elas eu visitei a Secretaria de Obras, e para nossa alegria, conversando com o secretário Clodoveu Reis, ele nos passou boas notícias que nós queremos transmitir a esta casa e também à população através da imprensa que transmite essa sessão. E a primeira e boa notícia, senhor presidente, eu acredito que é um desejo, um anseio de toda a cidade e principalmente as pessoas que trabalham no DAIA, os empresários, funcionários. Ele nos disse que ainda este mês vai iniciar as obras do tão sonhado e esperado viaduto do DAIA. Falando, inclusive, que o prefeito mobilizou as secretarias de infraestrutura, do meio ambiente, CMTT, também a licença ambiental, alvarás, para agilizar o início das obras. Ele também nos passou o projeto do desvio, que já está definido o desvio que vai ser feito para a construção do viaduto tão esperado ali, que dá acesso ao distrito agroindustrial de Anápolis. E nós queremos, mais uma vez, fazer menção aqui o empenho do nosso prefeito. Nosso prefeito, juntamente com o governo federal, é claro, sendo intermediada pelo nosso prefeito, juntando forças para a aceleração da construção deste viaduto. Para quem passa por ali por volta da parte da manhã e também no período da tarde, no final do dia, olha, é um negócio terrível. Não é? Tão grande é o movimento ali naquele local. Uma outra coisa que também foi nos passado pelo secretário, senhor presidente, é que, juntamente com o senhor José Olímpio, do DENIT, o DENIT assumiu, vereador Gerri, que ainda este mês vai estar dando já acabamento, a conclusão do viaduto lá dos Pirineus. É um compromisso do DENIT, aquele viaduto, aquela passarela, enfim, o acesso, na verdade, da cidade, né, ali através do Jardim Progresso, para os bairro Pirineus, é muito complicado. Tem que vir lá no viaduto que dá acesso a Corumbá, para depois pegar a marginal e ir para o bairro Pirineus.
Uma parte.
Então, segundo o secretário Clodoveu Reis, que falou com o senhor José Olímpio do DENIT, ainda este mês, não é? Ainda este mês, no mais tardar, no mês que vem, vai estar concluindo a obra ali daquele viaduto. Conceda a parte ao vereador Mauro Severiano.
Obrigado, vereador. Vereador Jacques Charles. Eu vou sair do tema, porque eu não posso falar pela ordem, eu não sou líder do partido, só para entrar no assunto que o orador Jacques falou aí. Olha, essa Casa de Leis, ela é paga para fiscalizar. E nenhum homem público, vereador ali, pode barrar um vereador nas suas ações de fiscalizar um órgão público, não. Gestor nenhum. Não precisa de ordem judicial, não. Onde é que nós estamos? Na Coreia do Norte, que é um bloco fechado? Você está em plena razão. Você é pago para fiscalizar as coisas. E você foi ali hoje representando aqui a população do Arco Verde e adjacência, ali onde Vespa mora, onde o clamor da população, pastor. Então você está coberto de razão. Nenhum gestor público, ele não está ali para barrar vereador, não. Que você é uma autoridade do município. Doa em quem doer. Você está sendo pago para fiscalizar, principalmente essas coisas públicas. Ali não é empresa particular, não. Você não pode entrar na Neoquímica, tudo bem, é uma empresa particular, na Granol. E por aí por diante. Mas é empresa pública se o vereador tem livre acesso para ver o que está acontecendo lá dentro. Olha, que país é esse? Nós estamos num país livre, direito, ir e vir. Estou fugindo do tema porque eu não posso falar pela ordem, né? Eu não sou líder do partido. Então, parabéns. Hipoteco todo o apoio aqui nessa Casa de Leis. Então, para que o vereador serve? Para ser barrado? Só porque a pessoa é gestor? Não, não precisa de ordem do governador, não. Não precisa de ordem judicial, não. Está ali cumprindo o seu dever. Ele foi com a comitiva para ver aonde está aquele odor horrível. Uma vez, eu não vou falar qual prefeito, vereador Gerri. Eu fui visitar o lixão, um maluco lá, me barraram a portaria. Eu chamei a polícia. Que moral que você tem para barrar eu aqui para visitar o lixão? Eu estou tendo denúncia no meu gabinete. Chamei a polícia pode entrar. Está na Constituição Federal, Municipal e Estadual. Você tem livre acesso em qualquer repartição pública deste país. Olha, que nós não estamos na Coreia do Norte, não. Então, parabéns, vereador. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? O gestor, não sei quem é, que me desculpe. Ele pisou na bola. Obrigado pela parte, vereador.
Cedo também uma parte ao vereador Gerri Cabeleireiro.
Apenas lembrando aos pares que os apartes têm que ser dentro do tema que está sendo discutido pelo orador que está usando a tribuna.
Nobre vereador Vilmar Silvestre, eu fico muito satisfeito, né, Vossa Excelência, ter ido na Secretaria de Desenvolvimento. É uma secretaria que vem se esforçando muito para resolver os problemas pertinentes àquela secretaria. Estive lá no bairro Pirineus, lá na PP1, e aquela via lateral, o asfalto ali acabou. Conversei com o Bier e ele falou: olha, Gé, aquela parte, assim que terminar as chuvas, vai ser recuperada. Então, é muito importante essas visitas. A casa está de parabéns, os vereadores estão atuando. Nós estamos aqui para isso, né? Então, temos conhecimento, tem um requerimento meu ali para aquela região, onde a gente vem buscar junto a essa secretaria a solução desses problemas. Entendemos também toda a sistemática dessa secretaria, o que eles enfrentam para poder resolver esses problemas. Nápoles é uma cidade muito grande e com esse período chuvoso realmente houve muitos transtornos e só quero agradecer a Vossa Excelência por estar fazendo o vosso trabalho, fazendo essa fiscalização. É necessário que se faça, né, a recuperação daquela via, uma vez que não dá tempo de esperar para que o viaduto fique pronto para que resolva aquele problema. Tem que ser de imediato, tem uma certa urgência. Devolvo a palavra.
Ainda, vereador Jair Cabeleireiro, fomos informados pelo secretário que ali, para dar um melhor acesso aos moradores do bairro Pirineus, aquele meio ali, as chacras por ali, será construído uma rotatória logo após, que vai facilitar. Uma outra informação também que nós pegamos hoje pela manhã com o secretário, principalmente que é uma preocupação e um problema muito grande para os moradores do bairro São Jerônimo. O DENIT também, através do senhor José Olímpio, garantiu que será concluída aquela marginal que sai do viaduto Ayrton Senna e vai até ao clube Lírios do Campo. Então aquela marginal também será concluída dentro de um prazo bem curto. Uma outra informação, senhor presidente, que eu gostaria de compartilhar com esta casa, com os vereadores e também com toda a cidade através dos meios de comunicação. Estive hoje acompanhando um trabalho feito por uma frente de tapa-buraco, pessoal da Paviarte, e um trabalho que está fazendo ali, sendo realizado no JK, bairro JK. Nós fizemos vários pedidos à secretaria, com os nossos ofícios, enfim, e está sendo atendido. E, na verdade, a rua 23, nas quadras 48 e 49, três moradores, Jacques, tinha que guardar os veículos na casa do vizinho porque não tinha como entrar na garagem, tamanho eram os buracos. E nós falamos com o Clodoveu ontem e hoje estivemos com ele e disse: pastor, pode ir lá agora que o pessoal está trabalhando. E realmente estava o vereador Ederson fazendo um trabalho maravilhoso. E aconteceu algo interessante, que um morador desta rua 23, na quadra 49, ele brigou com a esposa, foi preso e deixou dois carros atravessados na calçada com a rua, exatamente em cima de um buraco. E não tinha como o pessoal da Paviarte, né, fazer ali o seu trabalho. Nós então entramos em contato com o Alex, do CMTT, imediatamente ele mandou o pessoal dele, aquele veículo foi tirado para que o trabalho fosse desenvolvido, realmente fazendo ali aquilo que a população esperava. Você dá parte ao vereador Gleimo.
Obrigado, pastor Vilmar. Só para contribuir com a sua fala em relação ao viaduto dos Pirineus, eu fico feliz do senhor estar umbrando aquela região com a gente lá. Sábado, eu tive lá eu visitar um amigo lá, o Judas Transviegas, e ele tem uma empresa ali de escavações. Eu estive na casa dele e nós estávamos conversando sobre aquele problema do Pirineus. Eu passei por baixo, pela trincheira do viaduto. Ali a obra está quase no final para terminar. Falta muito pouco. Se fez muito já lá, senhor presidente. Falta muito pouco. O pessoal está utilizando ali porque é um acesso mais fácil. Em vez de ir lá no outro acesso, apresentei até um requerimento para se faça o tapa-buraco daquela via lateral e até mesmo... Pastor Vilmar, a questão da iluminação. Aí foi o pessoal lá da iluminação foi lá, fez o estudo, que lá só tem energia de alta tensão. Tem que fazer um rebaixamento de forças para para baixa tensão, para poder estar colocando a iluminação pública. Eu fico muito feliz, pastor, o senhor está trazendo esse assunto para nós estar discutindo e ver a necessidade daquela região, uma vez que a única saída, a única entrada que tem para para a região é aquela, ou pela BR, indo para a base aérea, lá embaixo, é pelo Recanto do Lago. É meio complicado ficar uma obra daquele porte, né, Jerry? Daquele tamanho, viaduto, pelas metades. Ou seja, mais da metade, que já liberou passar por cima. Por baixo, o pessoal está usando a trincheira, totalmente cheia de buraco, cheia de água. A gente não sabe nem a profundidade que está o buraco lá, pastor Ederson. Porque fica uma lama escura e o pessoal está utilizando, porque é mais perto. Às vezes corre o risco de acontecer um acidente, um carro estragar ou cair no buraco lá, porque não sabe a profundidade, para economizar tempo e acessibilidade. Eu agradeço a parte.
Você da parte do vereador Fernando Cunha.
Do viaduto do Daia. O senhor já saiu dele, mas é um assunto que o senhor abordou no começo. Quero parabenizá-lo por trazer esse assunto e quero torcer para que esse viaduto tenha o começo, o meio e o fim. Que não ocorra como outras obras a nível federal e a nível estadual que nós estamos vendo aqui no município de Anápolis. E agora é muito... Nós vimos problemas em licitações antigas, inclusive de licitações que houve sobrepreço muito antes da obra ter começado. Vale ressaltar que a última licitação que ocorreu, ela foi cancelada justamente por ter sobrepreço antes da obra ter começado. E o que também me deixa um pouco indignado é que uma hora dessa em que nós temos um viaduto prestes a começar, que apareça tantos pais da criança, tantas pessoas falando que está trazendo o viaduto para a cidade de Anápolis. Isso é um querer e um anseio da sociedade anapolina há muito tempo. Agora me aparece deputado federal de não sei onde, deputado federal de daqui, dali, do estado de Goiás, falando que ajudou, ó, tem um ano que está correndo nos ministérios em busca de verba, em busca de solução desse problema. Eu acho que a ajuda de todos é bem-vinda, mas não venho agora com obras concluídas, seja federal, estadual, aparecer pai da criança, aparecer em momento eleitoral. Foi uma briga da cidade de Anápolis, suprapartidário, indiferente de partido político, indiferente de vereador, deputado estadual, deputado federal, teve a parceria de todos. É a união da cidade de Anápolis por esta obra e por outras obras que eu torço que venham o mais rápido possível. Então, o novo vereador, é somente para voltar esse assunto da e esperar que a obra realmente comece, possa começar e tenha um fim, tenha uma conclusão, porque a gente vê o problema que é aquela região do viaduto do Daia, com acidentes diários, com mortes naquela região, o tráfego lá intenso, principalmente nos horários de rush. Esperamos também que o DENIT dê soluções àquela passarela, aquele viaduto construindo entre Suzano e Interlândia. É outra anseio da população anapolina naquele distrito nosso, que aquele viaduto tem uma solução. Somente para parabenizá-lo por trazer esse discurso e dizer que esta obra, quando iniciada e quando concluída, é um merecimento da população anapolina que brigou desde o começo por essa obra. Obrigado, vereador.
É interessante, vereador. Obrigado pela sua fala. Mas quero aqui também dizer o seguinte, entendo, né, as suas palavras. Realmente, há muitos pais que estão aparecendo. Agora, para nós, anapolinos, e como dizia o saudoso Anapolino de Faria, nós, anapolitanos, o que nos interessa é que o viaduto fique pronto o mais rápido possível. Esse é o desejo de todos nós, de toda a cidade. Mas, vereador Gleim, eu quero também ler aqui, senhor presidente, o Jornal Universitário, a sua edição do dia 16, portanto, ontem, traz uma matéria que diz o seguinte: prazo vencido, obra inacabada. Trincheira que liga os bairros Parque dos Pirineus e Jardim Progresso. Teve duas datas para conclusão das obras, mas nenhum dos prazos foi cumprido. Enquanto isso, população sofre transtornos diversos, especialmente no período chuvoso. Nós falamos, mostramos isso aqui para o secretário. Ele disse: olha, a palavra que nós temos é do DENIT, é do senhor José Olímpio, que vai ser concluído dentro de um prazo muito curto as obras ali do viaduto que dá acesso ao Parque dos Pirineus. Senhor presidente, são essas nossas palavras para essa tarde. Eu agradeço a oportunidade.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Antes da verificação de quórum, para iniciarmos a ordem do dia, peço a atenção dos nobres pares para, na próxima quarta-feira, estaremos dando início à primeira edição da Câmara para Todos. A Câmara para Todos, na realidade, é a continuidade daquele projeto Câmara Itinerante e que depois também passou a ser a Câmara nos Bairros. Vamos, a partir da próxima quarta-feira, essa Câmara para Todos nós realizaremos dentro do mesmo perfil da Câmara Itinerante, que é sempre na última quarta-feira de cada mês, assim como está previsto no regimento dessa casa. Faremos a primeira lá no Colégio Ayrton Senna, que hoje é o Centro de Estudos Unificados. Na quarta-feira, a partir das 14 horas, já estaremos lá. A ideia é montarmos ali os gabinetes, cada vereador ter o seu cantinho ali para ir despachando ali com a população a partir das 14 horas. E às 16 horas nós faremos a nossa sessão simbólica lá, de votação dos requerimentos ali apresentados ali pelos moradores daquela região. Estamos preparando já todo o material para a realização da Câmara para Todos. Então fica aqui o nosso cerimonial, podem entrar em contato com a Carla, ela vai mandar os convites para os gabinetes e ela tem ali já à disposição todo o material, todo o trâmite que nós utilizaremos lá na próxima quarta-feira nessa sessão da Câmara para Todos. Uma oportunidade que os vereadores têm de estar em contato direto com a população, é uma forma de levarmos o legislativo para mais próximo da população. Já é costume dessa casa fazer as sessões da Câmara Itinerante e estaremos dando sequência agora com essa nova roupagem, com o nome agora de Câmara para Todos. Então faremos a primeira a partir da próxima quarta-feira. Quem tiver dúvida pode conversar com a Carla, ela está à disposição para dar todos os esclarecimentos. Mas já fica aqui o convite a todos os vereadores, podem estar lá com seus assessores lá naquela unidade de ensino, atendendo a população daquela região, através do projeto Câmara para Todos, que é, na realidade, a sequência daquele projeto Câmara Itinerante. Faremos toda a última quarta-feira do mês. Não tem sessão na última quarta-feira, nós aproveitaremos para estar fazendo. Vereador Mauro Severiano está convidado. Vereador Mauro, eu sei que ele sempre aprovou o projeto Câmara para Todos. Não tem o costume de poder participar e está convidado agora, vereador. Estamos ali, é uma oportunidade que Vossa Excelência e os demais pares têm de estar ali em contato direto com a população daquela região. Então fica reafirmando aqui o convite para a próxima quarta-feira estarmos ali organizando a nossa sessão da Câmara para Todos. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao vereador Pedrinho Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Gleimo, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Jerry Cabeleiro, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdaí, vereador Pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Passo a palavra pelas lideranças partidárias, vou conceder a palavra à vereadora professora Geli, em substituição à líder do PT nessa casa, vereadora Dinamélia Rabelo.
Pela ordem, senhor presidente.
Senhor presidente, bendita democracia, que nos dá o direito de liberdade de expressão, de concordar pela condução serena do senhor aos trabalhos dessa casa, mesmo quando o regimento nos dá o direito da palavra pela ordem e nós podemos aguardar. Mas a democracia é isso, não é? E nós concordamos com a liderança de Vossa Excelência que tem conduzido os trabalhos de forma tão exemplar nessa casa. Mas essa liberdade de expressão e de opinião, eu gostaria aqui ainda de filosofar, dizendo que todos temos o direito de acordar do sonho e de exigir o que foi sonhado, que de utópico se torne tópico, de global se torne individual e de solitário se transforme em comunitário. Bendito direito de não sermos alienados pelos discursos e crenças, sejam elas quais forem. E exatamente pelo fato de não sermos alienados, senhor presidente, e de termos ao longo da nossa vida, pelas nossas ações e nossos atos, mostrado que temos sim uma conduta ética, é que eu gostaria de falar e trazer alguns requerimentos a essa casa. E quero iniciar a minha fala, concordando com o líder do prefeito nessa casa, que fala que o DAIA, o Distrito Agroindustrial, ele não pode ser uma bolha. Concordo com ele que não pode mesmo. Nós temos o direito de poder estarmos ali, de poder olhar o funcionamento da administração e de todos os órgãos que compõem o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Mas quero ressaltar também que o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 99, inciso 2, fala do bem público de uso especial, como é o caso, né, da administração, como é o caso dos nossos gabinetes, das secretarias municipais, estaduais, as secretarias e os ministérios, e que necessita, sim, de uma solicitação, pelo menos de cortesia, para que possamos estar ali. Isso não sou eu que estou dizendo, senhor presidente. É o Código Civil que está dizendo, e nós, como legisladores, nós devemos ter esse conhecimento. Mas quero usar a palavra pela ordem, senhor presidente, para trazer três requerimentos à mesa diretiva. E quero fazê-los nessa tarde. Fazer esses requerimentos, senhor presidente, baseado na fala do diretor da SEMA, que disse nos meios de comunicação que o cheiro que está cometendo forte odor, que está cometendo a nossa cidade, ele não é um ponto estacionário. Isso são palavras do diretor da SEMA. Diante disso, eu quero fazer três requerimentos à Vossa Excelência. O primeiro deles é que possamos solicitar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que é o órgão fiscalizador, que pode fiscalizar, sim, tanto a ETE quanto as empresas do DAIA, que eles tenham uma maior fiscalização e que possa nos apresentar como que está sendo o lançamento do tratamento de esgoto das empresas na ETE do DAIA. Porque é dever da Secretaria Municipal de Meio Ambiente fazer essa fiscalização. Qual a qualidade? Como que está sendo tratado esse esgoto que está sendo lançado na ETE do DAIA? Uma outra solicitação, senhor presidente, é junto à Saniago, para que ela encaminhe a essa Casa de Lei o projeto e o relatório das localidades que são servidas pelo tratamento, pela coleta de esgoto em nossa cidade. Porque sabedores e com um levantamento técnico sobre essa coleta de esgoto da nossa cidade, nós poderemos verificar se há lançamento de esgoto em fossa séptica ou se há lançamento de esgoto na rede de água pluvial ou mesmo nos rios de nossa cidade. Fazendo um levantamento técnico, nós poderemos saber onde está sendo lançado o esgoto, que não é tratado pela Saniago e que, por certo, poderá estar trazendo esse odor desagradável à nossa cidade. Isso tudo baseado na palavra do diretor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Se a Saniago encaminhar a essa casa, nós poderemos fazer um estudo técnico. Solicitamos a técnicos que façam esse estudo para contribuir com todos nós, porque, por certo, a cidade de Anápolis está sofrendo muito com esse mau cheiro. E, por último, senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse convidado para estar aqui nessa casa o diretor técnico da ETE do DAIA, o advogado Química Industrial e mestre em saneamento e recursos hídricos, Leonardo Odair Sanches Borges, para que ele possa mostrar a nós o que está ocorrendo de forma técnica, que ele possa trazer estudos técnicos dentro do conhecimento, dentro daquilo que ele pode trazer, dentro daquilo que a ETE está fazendo e em que a ETE está prejudicando a nossa cidade. Que ele possa trazer, e mais ainda, senhor presidente, que seja solicitado a ele, que nos dê oportunidade de arguí-lo nesta Casa de Leis, para que ele possa esclarecer todas as nossas dúvidas, porque somos leigos, senhor presidente, e não temos capacidade técnica para poder fiscalizar a ética do DAIA. Mas nós queremos sim ter conhecimento, não só da ética do DAIA, mas de todas as outras ocorrências que ocorrem ali naquele distrito. Então, que Vossa Excelência possa convidá-lo para estar aqui nessa casa, para que ele possa, com argumentos técnicos, possa trazer a nós todos os esclarecimentos necessários para nossas ações. Então, senhor presidente, eram essas as minhas colocações. Passo essas solicitações à mesa e me coloco também à disposição, caso necessário, para fazer outros encaminhamentos, no sentido de que a nossa cidade não sofra com o mau cheiro que está realmente acontecendo, que está ocorrendo em vários pontos da cidade. Agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Também, para fazer uso da palavra pela ordem, liderança do PSC, vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, é um tema polêmico e muito relevante, questão das contaminações nos nossos córregos e rios. Li numa matéria e tivemos também pela televisão, pela mídia nacional, a questão do rio Tietê, a questão do rio que corta a cidade de Ribeirão Preto, também de Niterói, no Rio de Janeiro. Córregos de água doce, água que teria que estar abastecendo aquelas cidades, são verdadeiros canais de esgoto. É fato, é de conhecimento de todos, Sargento Pereira, que o rio Tietê, em determinada área, mais propriamente na capital de São Paulo, ele tem menos de 10% de oxigênio na água. Não tem condição de sobrevivência. O que foi aberto aqui no município de Anápolis, com essa discussão, senhor presidente, e essa fiscalização, é o medo que os nossos rios se tornem um rio Tietê. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de morar na cidade de Jaú, onde é cortada pelo rio Tietê, a 250 quilômetros da capital de São Paulo, onde a água, ela tem vida. Pude presenciar cardumes de tucunarés e outros animais, né, ali que usa aquela vegetação como seu local de morada. E os nossos rios, nossos córregos do município de Anápolis são ricos em peixes, e a sua vegetação também pode estar sendo comprometida. Então, eu gostaria de participar também dessas fiscalizações, uma vez que sou um defensor do meio ambiente e da nossa natureza. Portanto, é um tema complicado, que requer muito cuidado para ser debatido, mas muito punho forte para que a gente possa ter em breve, no nosso município, água de boa qualidade e os nossos rios sendo preservados, para que no futuro próximo possamos usar esses rios como fonte para abastecimento da nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Não, eu quero primeiramente ponderar aí essa questão entre o que é ETE e o que é água, vereador Ger. Tratamento de água é diferente do tratamento de esgoto, né? A estação de tratamento de água do DAIA, ela abastece 28 bairros da região com água de boa qualidade, até onde se tem conhecimento. Então, nós não podemos distorcer os fatos, né, e conturbar ainda mais a situação. Também sou completamente, né, favorável que tenhamos uma solução para eliminação dos odores e preservação do Ribeirão Extrema, que abastece o Ribeirão Caldas, né? Mas nós não podemos distorcer e confundir. Até porque a Saniag tem um suporte da estação do Daia para abastecer grande parte dessa região aí, sul da cidade. Então é preciso ter cuidado na hora de delinear os pontos aí, porque o serviço de estação de tratamento de esgoto é um e de água é outro. Né? E esse tratamento da água lá, ao que tudo indica, ajuda muito a Saniag, né, no tocante ao abastecimento da cidade. E também que nós tenhamos essa mesma preocupação na hora de aprovarmos aqui a expansão para a implantação do parque tecnológico. Né? Porque se o DAIA, que está com estrutura razoável, está tendo esse comprometimento aí com relação ao esgoto, eu não vi na audiência pública aqui a apresentação e questionei no dia, né, da questão do abastecimento e do tratamento do esgoto das empresas que serão instaladas no parque tecnológico, que é também ali nas iminências do Ribeirão Extrema. Né? Então, realmente, a preocupação do senhor é bastante salutar, mas é bom nós delinearmos o que é tratamento de água, tratamento de esgoto. Eu também acho que, de repente, foi uma deselegância não permitir que os vereadores adentrassem naquele local. Mas nós precisamos, e eu comunguei do entendimento da vereadora, convocar aí, convidar o engenheiro Leonardo, que eu, particularmente, trabalhei com ele, trata-se de uma pessoa responsável e que também tem superiores e recebe ordens, né, e conhecedor do que fala. Então, assim, estou, né, em campo a batalha para nós eliminarmos os odores, o mau cheiro da cidade, ainda ontem comentando isso aqui. Eu acho que foi deselegante, o vereador Jacques Vespo esteve lá com a imprensa, né, é uma situação desconfortável, são autoridades da cidade, mas precisamos de ouvir e ponderarmos o outro lado. Né, nós temos que ter responsabilidade. E eu queria também, presidente, chamar a atenção. Eu sei que é de costume dessa casa a questão da pela ordem ser apenas após o uso da palavra do grande expediente. Mas quero até ressaltar aqui ao vereador Hamilton, que é o presidente da Comissão de Regimento, de elaboração do novo regimento, porque nós temos que decidir o que vai valer. É o costume ou é o que está no regimento interno? Porque o artigo 81 diz que é pela ordem a qualquer momento, desde que não tenha ninguém na tribuna. Quando se pede uma parte, tem que debater assuntos que estão em discussão. Aí, de repente, não se concede pela ordem, depois concede uma parte para usar de tratar de um assunto anterior, nós precisamos. Porque senão, para que elaborar um novo regimento? Vamos seguir conforme o costume ou a conveniência. Então, é nesse ponto que eu acho que nós precisamos ponderar. Eu acho que o vereador Jackson Salles está cumprindo o papel. A população da região sul e do Alto da Bela Vista, da Vila Formosa, sofre bastante. Né? Estamos imbuídos aí em combater isso aí. Mas nós precisamos ponderar e ouvir as partes. Né? Eu conheço particularmente, é uma pessoa capacitada e tenhamos cuidado para não distorcer. O que é tratamento de água e de esgoto? Devolvo a palavra.
Pela ordem. Apenas esclarecendo em relação ao que foi colocado por Vossa Excelência sobre o uso da palavra pela ordem, nós dizer que o critério usado nesse momento agora, e é o que eu tenho usado também nas outras ocasiões, nesse momento especificamente agora falando, o critério usado foi o critério do respeito ao orador que já estava inscrito há muito mais tempo para fazer uso da palavra no grande expediente. Então, não vejo que é justo alguém que se inscreveu agora imediatamente já atropelar o direito daquilo que já estava inscrito há muito mais tempo para fazer uso da palavra no grande expediente. Então, o critério usado foi esse, do respeito ao orador que já estava anteriormente inscrito para fazer uso da palavra. Concedo também a palavra pela ordem ao líder do PSB na casa, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu acho, na minha opinião, que nós devemos que recorrer é aos fatos reais que estão acontecendo. O Ministério Público já está tomando as providências cabíveis. Eu não quis mencionar, até por uma questão de ética, por respeito, inclusive, mas parece que eu não fui bem entendido. O vereador Jean também, ele está mal informado, ele tem que primeiro inteirar dos fatos para dar a sua opinião. Vamos dar opinião naquilo que a gente está sabendo. Apenas por ter uma dor porque conhece, não temos isso aqui não. Aqui nós estamos aqui para representar o povo E o vereador Vespa esteve comigo lá. E ele pode atestar se algo que eu falei na tribuna foi diferente daquilo que aconteceu. Algo. Foi eu e o vereador Vespa, não foi só o vereador Jackson, não. Portanto, a falta foi no mínimo, desrespeitoso e deselegante. Nós não estamos aqui falando que a culpa é dele, que ele tem alguma coisa com isso, muito pelo contrário. E muito menos o vereador Vespa pode pedir a palavra e me reclamar se em algum momento nós fizemos acusações diretas àquela estação de tratamento. Nós estávamos lá apenas para averiguação, que é o nosso papel. Por isso que nós fomos. E eu não acredito que caiba, não, aceitar ele vir aqui dar explicações, não. Porque ele não tem competência para isso. Então que chame o Ridoval, que ele loto, que é o presidente da Goiás Industrial. Ele sim pode responder, porque o problema lá é muito mais político e financeiro do que uma questão técnica. Porque técnica, o Ministério Público já mostrou que lá está com problema. Já mostrou que a água está contaminada, inclusive, e os peixes estão morrendo. Pelo amor de Deus, velho. Nós estamos falando é disso, vereador Jean. Não estamos aqui falando de questão pessoal, não. E muito menos, eu evitei falar exatamente por respeito à vereadora e por respeito a esse senhor, que não merecia o meu respeito. É por isso que nós falamos. Então nós temos que ter cuidado, Jean. Nós temos que estar ao lado nosso, da Câmara Municipal, e não tecer comentários que venham atrapalhar um trabalho que é para a população, e não para uma pessoa ou para um órgão. Queria pedir a Vossa Excelência que Vossa Excelência tivesse mais cautela na hora de fazer uma colocação daquilo que Vossa Excelência não esteve, que foi convidado. Vossa Excelência não foi por livre e espontânea vontade. Eu tive a preocupação de convidar todos os vereadores, todos. Todos tinham suas agendas, não pôde ir, tudo bem, sem problema nenhum. Agora, vim depois fazer colocação de uma forma indevida, não, tenha santa paciência, né? Eu acho que nós devemos nos respeitar.
Uma réplica, por favor.
Nós devemos nos respeitar e eu quero dizer que a colocação não é essa. Não acho, presidente. Eu quero afirmar. Eu quero dizer a Vossa Excelência e pode se precisar colocar a votação. Eu estava lá representando essa casa. Estava representando os vereadores. Eu não estava lá representando o Jackson Charles, não, porque senão não teria convidado ninguém. E o vereador Vespa esteve comigo lá. Estava comigo e viu como é que foi a conversa. E digo mais, senhor presidente. Não foi eu, não foi o Jackson Charles que puxou a conversa, não. Ele primeiramente foi na rádio antes que eu falasse. E ele é que fez essa manifestação. Eu apenas defendi. Mas quem puxou a conversa foi ele. Eu nem ia tocar no assunto. Certo? Agora nós vamos fazer uma analogia dessa, galera? Não podemos fazer isso. Primeiro, nós temos que estar sabendo o que está acontecendo para depois a gente fazer as colocações. Eu defendo a moral, eu defendo que essa casa seja valorizada. Desde o primeiro dia que eu estou aqui, eu estou fazendo isso. Sei que Vossa Excelência é um profundo conhecedor das leis. É advogado, é excelente advogado, né? Mas a gente tem observado certas atitudes e certos comportamentos desnecessários. Não há necessidade disso. Nós temos que ser parceiros, um apoiando o outro, principalmente quando é feito o desrespeito para com o vereador e não com o Jackson Charles. Vereador tem autonomia, sim, como o vereador Mauro disse, para fiscalizar qualquer órgão, seja do Estado, seja do município. Esse é nosso papel. Se nós formos impedidos disso, pelo amor de Deus, aí não, como o vereador Mauro disse, nós estamos aonde? Na Palestina? Nós estamos aonde? No Iraque? No Iraque? Onde nós estamos? Não, infelizmente, eu quero dizer a Vossa Excelência que talvez a inexperiência dele fez com que ele tomasse essa atitude. Eu não ia mencionar por respeito, por consideração, mas infelizmente parece que eu fui mal interpretado naquilo que eu disse. Pedi, inclusive, ao vereador Frei Valdaí que transmitisse à vereadora os motivos pelos quais eu não quis dar a palavra para ela, por respeito a ela, porque a considero de profundamente. Então, acho que o assunto não era necessário. Até porque, como diz... Ora, se nós não podemos adentrar lá, por que ele pode adentrar aqui? Não, negativo. Que ele vá para as urnas, que ele ganhe a eleição e que ele fale. Ou então que a vereadora fale em nome dele. Ela tem muita idade para falar. Se ela achar que deve falar, que ela fale. Ela pode falar. Eu quero dizer para você que o meu voto é contra e vou trabalhar para que ele não venha aqui, porque ele não tem competência para isso. Se ele tivesse, ele teria resolvido lá. Quer dizer também, senhor presidente, para finalizar, que quando chegamos lá, Vereador Vespa, testemunha. Nós, ele não estava, o profissional nos recebeu e disse que era para nós aguardarmos a chegada dele. E nós ficamos aguardando lá 20 minutos a chegada dele. Por respeito também a ele. Ou nem sabia que era ele, para mim nem sabia quem era. Mas ficamos aguardando. E quando chegou, ele veio com essa conversa deselegante no meu modo de entender. Agora, eu acho que a gente tem que ter sabedoria e inteligência para entender, vereadora. Então, inclusive, se tratando da senhora, que é uma professora, uma profissional da educação, a gente tem que entender quando a gente erra e quando a gente acerta. Infelizmente, houve um equívoco, houve um erro. Vamos assumir esse erro, gente. Pelo amor de Deus. Não vamos querer.
Peço a Vossa Excelência que conclua.
Uma coisa que não tem jeito.
Conclua, por favor.
Tá bom? Não, na verdade, eu queria só falar isso, desabafo, e devolvo a palavra para Vossa Excelência.
Você dá réplica, por favor, presidente.
Um minuto. Vossa Excelência dispõe de um minuto.
Vereador Jacques, eu não interpretei Vossa Excelência errado e nem apliquei a analogia. Aliás, eu registrei que Vossa Excelência está correto em tentar combater essa proliferação de odores no município. Eu estou do lado de Vossa Excelência. E eu ainda registrei que eu acho que foi uma deselegância realmente por parte dele, em que pese ele também cumpra ordens superiores. Mas o que eu deixei bem claro e delineei, especialmente em relação à fala do nobre vereador Gerri, é que uma coisa é tratamento de água e outra é de esgoto. Sabemos que o esgoto está gerando odores, pode estar gerando detritos, lançamentos indevidos no Ribeirão. Certamente os laudos do Ministério Público, Vossa Excelência fez muito bem em procurar o órgão, né, competente para imputar penalidade, inclusive judicial, bem como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Vossa Excelência está no caminho certo. Eu fiz uma consideração, uma ponderação da diferença que é a estação de tratamento de esgoto e estação de tratamento de água. E não interpretei Vossa Excelência errado. Acho até que foi uma deselegância. Vossa Excelência é uma autoridade e em relação a essa casa também, né, não foi legal. Mas ponderei que conheço particularmente e que eu sei que ele tem conhecimento. Agora, que está errado está. Tá, com odor da cidade, está um mau cheiro. Eu visitei o filósofo ontem, morada nova. Quando eu vim, o Célio estava comigo, nós falamos, ó, o mau cheiro que está aqui também. Agora, da onde que vem? Eu estive sexta-feira, passamos lá, o Gé estava junto. Eu acredito que seja do Daia. Né? Eu não fiz a interpretação errada, concordo que Vossa Excelência está no caminho certo, e nem apliquei analogia. Nós estamos somente ponderando as diferenças para não distorcer. Nós estamos aqui, estamos a par do assunto. Lá fora, os ouvintes da Rádio São Francisco, Rádio Manchester, e dos telespectadores, muitas vezes fica um pouco confuso. Lá tem estação de tratamento de esgoto, que é o motivo que nós estamos discutindo, possivelmente pode ser de lá, a origem dos odores, e tem a de água, que abastece a população de 28 bairros. Senão vai causar uma polêmica aí na comunidade que é abastecida, e ainda vai ficar pior. Né? Então foi essa a pretensão. Mas eu concordo com Vossa Excelência, nós temos que defender essa casa e defender também que os odores sejam combatidos. Eu não estou tão desinformado, não, até porque Vossa Excelência trouxe aqui informações preciosas para nós. Obrigado.
Também falava pela ordem, com a liderança do PDT, vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Paulo de Lima.
Senhor presidente, eu acho uma deselegância por essa casa aqui. Qualquer servidor público barrar o vereador para vistorial. Uma coisa pública, vereador Jato. Olha, se não tem nada a esconder, abre a porta. Uai, não é simplesmente falar, não, aqui não tem nada, não. Nós acreditamos na palavra dele. Mas é o povo que pediu para você ir lá. Uai, que deselegância é essa? Se não tem nada a esconder, então parece que tem umas coisas a esconder. Parece que o trem está lá, o odor. Mas nós não sabemos que não é. Mas para nós dar uma satisfação para o povo que não é lá na Saniago, não é na granja, não é no matador, não é no frigorífico. Que deselegância. É um desrespeito por essa casa de leis. E nós temos que falar assim, no meio da imprensa, falada, escrita, televisada. É um desrespeito à autoridade que nós exercemos. Não acho que nenhum homem público, ele tem que ter espírito público. Se eu for num colégio, ué, a diretora não pode me impedir de eu entrar lá para ver o que está acontecendo lá dentro. Se eu for na prefeitura, eu não pode. E se vir uma comissão aqui para entrar na Câmara, não podemos impedir. Eu mando no gabinete meu, da porta para dentro, mas nos corredores não. Então é deselegância total. Por quê? Será que o vereador e a comitiva, barrado na porta, será que ele vai mexer no bombeamento? Vai mexer numa coisa lá que não diz respeito a ele? O jornalista de São Francisco foi amarrado na porta. Ué, nós estamos com a imprensa livre neste país. Ele não pôde nem fazer a reportagem. O Evaristo esteve lá,
da Rádio São Francisco. Então é deselegância total. Hipoteco meu apoio todinho, não por essa casa, pela Vossa Excelência, que Vossa Excelência anunciou antes aqui nessa Casa de Leis que iria lá. E a Vossa Excelência tem um serviço prestado neste município, quando você foi diretor. Então nós respeitamos a sua, né, a sua, assim como diz, né, seu desabafo aí. Então realmente essa casa aqui não pode ficar assim. Nós temos que tomar a dor dos colegas que foi desrespeitado pelo gestor público que não entendeu o papel deste poder. Nós estávamos lá para fiscalizar este odor, vereador Eli, que está acontecendo na cidade. Quantas mil pessoas não estão sofrendo? Já pensou se todas as granjas, se todas as chácaras daquela região fechar a porta? Nós não vamos descobrir nunca. Então tem que ter o espírito público. Bom, vereador, não é por causa da sua autoridade, mas nós não temos nada a esconder. Está aí, vai vistoriar. Parece que está escondendo alguma coisa ali dentro. Então parece que nós sabemos que não é lá. Ele falou que não é lá. Mas eu sou igual como o Marcinho, vereador, sou igual São Tomé. Eu tenho que ver, palpar para crer. Né? Não é só, não falou não. Mas a pessoa chega na Granal, não, não é aqui não. Chega na grana, não é aqui não. Então não vamos descobrir nunca. Bom, parabéns pelo seu desabafo, pela sua elegância que você usou
pela aqui ótimo, mensagem hoje.
Palavra pela ordem com a liderança do PMDB, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, tem ouvido aí as pessoas, os colegas que investiram nessa discussão. E é bastante importante fazer lembrar, fazer relembrar, inclusive, a importância das grandes indústrias ali instaladas. São as indústrias que estão ali há muitos anos, algumas têm 10 anos, outras 15 anos, 20 anos. De isenção dos seus impostos, até para que elas se mantenham aqui nesse município. Agora, é de extrema importância o avanço do DAIA, é de extrema importância cada vez mais indústrias novas, indústrias grandes, se instalando naquele município, ou naquele distrito. Agora, é muito mais importante, inclusive, fazer lembrar a essas indústrias, esses diretores, que o nosso município não pode ser tratado como uma colônia, onde colonizadores vêm aqui, levam tudo que ele tem, inclusive o que esse município mais tem, como foi colocado aqui com o colega que me antecedeu a fala, falando que nós podemos exportar água. Para mim isso é um equívoco do nosso colega, porque o nosso município precisa fazer a preservação, precisa fazer a reserva de segurança, porque para que nós possamos continuar crescendo no ritmo que nós estamos. Muitíssimo pouco tempo nós não temos água potável para dar resposta a essa demanda do crescimento do nosso município. E é de importância também que, aí eu gostaria de parabenizar o Jackson pela prática formal que ele tem conduzido as coisas. Nós não podemos receber aqui pessoas, indivíduos, para responder por órgãos. Nós precisamos aqui é de uma resposta do governador, talvez, se fosse possível, ele pessoalmente vir aqui, porque esse município é de extrema importância para todos nós, é de extrema importância para esse estado, e não é um profissional ou uma equipe, mesmo nós, da Câmara Municipal, mesmo que estejamos investido com a representação de todos os outros, é preciso uma discussão muito mais profunda, é preciso que os órgãos tomem para si, cada um, inclusive fazendeiros e chacareiros daquela região, que venham conosco discutir e procurar solução urgente para esse problema. É um problema de extrema gravidade, e a discussão aqui pairou, e aí o Jackson tentou evitar isso e não conseguiu. A discussão agora maior, o que era adereço, virou peça. A peça agora é a discussão da competitividade, da discussão se é vereador, se deixa de ser vereador, se é engenheiro, se é advogado, que deixou de fazer ou deixou de falar. Agora, esse problema nosso é gravíssimo, porque nós precisamos não desviar o foco, nós precisamos resolver esse problema. E esse problema não pode passar por essa questão de ter barrado o Jackson, não pode passar por essa questão de alguém que vem aqui dizer ou desdizer o problema. É isso que nós estamos vivendo. Graças a Deus foi identificado, tomara que seja esse, e que nós precisamos resolver de forma clara, rápida e ética, não é? Então, a discussão passa por pessoas, não por órgãos. Eu, o Jacques está coberto de razão nesse aspecto. Agora, o próprio, não sei se é engenheiro que barrou o Jacques lá, eu penso, Jacques, a ET Daia é diferente da ET Saneago. Uma vez que a Tânia falou para você que lá na Saneago você tem trânsito livre, nós precisamos entender, inclusive, que o lixo do Daia, o lixo do Daia, obviamente, está claro e notório que é uma indústria de farmoquímicos, principalmente. É possível mesmo que tenhamos que entrar lá paramentados. Aqueles que entraram no passado sem paramentos, eu acho que um erro não pode justificar o outro. Então, essas questões, eu gostaria de dizer que são todas respeitadas. Agora, o que não pode ser respeitado, nós precisamos muito dessas grandes indústrias, nós precisamos muito desses grandes investidores, mas precisamos que, inclusive, eles empreendam aqui com o formato da parceria e não com o formato da colonização. Nosso município precisa ser preservado, o nosso povo precisa ser preservado, e essas pessoas jurídicas e físicas que estão contaminando as nossas águas, o nosso subsolo e a nossa fauna, precisam imediatamente fazer a correção, fazer o caminho contrário disso que eles já estão fazendo, que é fazer o quê? Fazer a correção, fazer inclusive a discussão com todos os chacareiros, os fazendeiros. Eles têm as portas abertas aqui, eu me sinto no direito de convidá-los a vir para cá fazer essa discussão e cobrar atitudes urgentes e profundas, porque é essa a necessidade. Não é um problema pequeno, é um problema de grande porte, é um problema de alta complexidade e precisa que os órgãos envolvidos estejam discutindo e resolvendo esses problemas. Devolvo a palavra e agradeço, senhor presidente.
Palavra com o secretário.
Processo em única votação. É o processo 064-2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o veto total ao projeto de lei que dispõe sobre a coleta e distribuição de sobras de material de construção para a população carente no município de Anápolis e da outra providência. Comissão favorável, senhor presidente, tem pedido de vista do novo vereador Fernando Cunha.
Vista concedida.
Processo de segunda votação, que é o processo 038-2013, de autoria do vereador Hamilton Filho, que é o projeto de lei que dispõe sobre a proibição da venda de cachimbo no narguilé, seus derivados e acessórios para menores de 8 anos no município de Anápolis e da outras providências. Comissões favoráveis. Segunda votação, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis, em segunda votação, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto.
Processo número 051-2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que altera o artigo 3º da lei número 2771, de 20 de setembro de 2001, que trata do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. Comissão favorável, senhor presidente.
Também com pareceres favoráveis. E em segunda votação, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
O processo 066-2013, de autoria do vereador Gleib Martins, que é o projeto de lei que considera a entidade pública municipal a entidade Igreja e Tabernáculo de Cristo e da Outra Providência. Comissões favoráveis, senhor presidente.
Também com pareceres favoráveis e em segunda votação, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Votação de requerimento, senhor presidente. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que é o que requer a Vossa Excelência ser ouvido plenário para parabenizar pelos seus 30 anos, a ser inaugurado dia 8 de maio, o Instituto Elvado Lodge, o IEL, que é um órgão sem fins lucrativos integrando o CNI. Sistema da indústria, fala aqui, nível nacional.
Requerimento está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Conceda a palavra pela ordem ao líder do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, nobres colegas, primeiramente, o meu vereador Jackson, mais o Vespa, que teve nessa... Eu não pude ir lá hoje com vocês, queria até fazer questão de ir, mas eu tinha um compromisso não tão sério igual esse, mas já tinha feito o compromisso. E vocês estão de parabéns. Sobre a discussão, não devia ter tido a discussão, porque o Jacques estava fazendo o trabalho dele como vereador e como reclamação da população. E a população está de parabéns, até no bairro de Lourdes, gente sente o mau cheiro. Então, não é só para o povão, é todo mundo que está sentindo, então é a cidade inteira. Então, temos que resolver, temos que ajudar a gente fazer as coisas, né, ajudar e correr atrás, viu, Jackson? E nós estamos do seu lado e lado da população. Do lado da discussão, não, porque não compensa. Lógico que você tem que se defender a sua tese e está de parabéns também todos que entraram na discussão. Mas nós precisamos discutir o assunto, é resolver o problema. É ir lá, se for Daia, se for Mini Daia, se for Zé do Daia, não interessa. Interessa que tem que resolver o problema e sério, a coisa rápida, né? Que a população está reclamando em todos os setores da cidade, somente o nosso setor lá no Arco Verde, toda a região lá, até o bairro de Lourdes. E para falar nisso, hoje nós temos... Nosso querido Maurão já está querendo que eu vou bem rápido. Mas eu tenho que dar o apoio ao meu colega que fez um bom trabalho e não desprezando os outros colegas que manifestaram também, mas eu dizer que hoje nós temos audiência pública, eu quero convidar todos os colegas para a gente participar da expansão dos pontos de táxi em Anápolis, né? A gente vai discutir o problema, se pode ou se não pode, se precisa ou não precisa. O taxista pode ficar tranquilo que não tem nada de má fé nem nada. Então, onde já tem ponto de táxi, não vão ser criados ponto de táxi. Então... A população de Anápolis cresceu muito e essa discussão será por todos os vereadores terem ouvido os taxistas. Estaremos aí hoje a partir das 7h30. Convido todos os colegas para ajudar a gente na discussão nessa audiência pública. Obrigado, presidente.
Palavra com o secretário.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a competência e vício de assaltamento na rua 7, Jardim Progresso. Junta foto.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Miriam Garcia, que requer ser encaminhado ao prefeito municipal, Secretaria de Obras e aos demais secretários, comunicando a necessidade de construção de uma praça de lazer no canteiro central da Avenida Zac Zac, no bairro Filósofo, primeira e segunda etapa.
Requerimento em discussão.
Em discussão, senhor presidente.
Para discutir a autora, a vereadora Miriam Garcia.
Senhor presidente, o canteiro da Avenida Central, eu acho que todos os nobres padres conhecem lá, ele é bem largo, né? Além de ser comprido, ele é largo. Então lá pode se fazer tranquilamente uma praça, né? Eu falaria praça, mas ela não é redonda, ela é comprida, vocês conhecem. Entre o Filóstro 1 e o Filóstro 2, em frente ao residencial Santo Antônio. Tá cheio de mato, tá com ar, tem mangueira, tem um bocado de coisa lá. Mas lá, e as pessoas precisam do espaço de lazer lá. Lá pode ser feito um calçamento, pode se colocar brinquedos para as crianças. E aquela região, aí você vai falar assim, ah, o Filósofo tem tudo. O Filósofo tem tudo lá embaixo. Naquela região ainda não tem. Então é necessário esse espaço de lazer. Por isso nós temos até um abaixo-assinado. Tem telefone, tem tudo certinho. Foi verdadeira. Esse abaixo-assinado é verdadeiro dos moradores da região lá. Pode ser conferido os nomes, tudo certinho. Que eles querem esse espaço de lazer para lá. Tá, obrigada. É um desejo da população. Por isso nós estamos fazendo aí essa casa. Obrigada.
Nós não temos nenhum motivo para duvidar do abaixo-assinado de Vossa Excelência.
Não, é verdade.
Requerimento ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Hamilton Filho, que requer a competência e está buracos. Na seguinte rua da Vila Jaiara: Ruruana, 436, lote 30. Avenida Souzana, quadra O. Rua Cavalcante, quadra EM, lote 85. Esquina com a rua João Pinheiro.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Miriam Garcia, que requer ao prefeito municipal, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e demais secretários, a permissão para a realização de uma feira livre, a realizar-se preferencialmente às quinta-feiras, no início do canteiro central da Avenida Zac Zac, do bairro Filósofo.
Requerimento em discussão.
Discutir,
vereadora Miriam Garcia, autora.
Presidente, da mesma forma, nós estamos nos situando no mesmo local. Então é um desejo dos moradores terem uma feira livre lá. Eu gostaria de lembrar, no Filósofo, entre o Filósofo 1 e o Filósofo 2, Avenida Zac Zac, e dá em frente à entrada do bairro residencial Santo Antônio, fica perto da Vila Feliz. Eu sei que já existe uma excelente feira, vou dizer excelente, porque realmente é muito boa, uma feira no Filósofo, na primeira etapa, lá embaixo, né, nas terças-feiras. Nós estamos pedindo às secretarias, ao prefeito municipal, que possa realizar uma feira, sugerindo, claro, é só uma sugestão, não é uma imposição nem nada, para as quintas-feiras. Aquele lugar, presidente, é bem deslocado, realmente é bem distante, é difícil para a dona de casa ter acesso à feira lá embaixo. Se o senhor ver, tipo assim, nós vamos pegar Alexandrina e Santa Isabel.
As feiras são super perto. É muito perto no domingo. A feira que ocorre no São Jorge é perto lá da Alexandrina. Então, assim, a localização da feira lá é necessário, é distante. As pessoas não têm um acesso a pé, não dá para ir de carrinho na mão a dona de casa. É distante, por isso nós estamos pedindo esse benefício. E nós não podemos esquecer, presidente, nós não podemos hoje esquecer que a feira, ela gera empregos. Sabe? Às vezes as feiras, principalmente as noturnas da nossa cidade, aquelas pessoas que moram na circunvizinhança, fazem o seu produto, fazem o seu artesanato, participam, né, das feiras. Nós vamos gerar muito emprego e nós vamos gerar lazer também, presidente. Hoje, eu estava vendo ali o Vespa, ele mora perto da Feira do Arco Verde, né? Excelente a Feira do Arco Verde. A família se prepara junto com seus filhos para comer pastel, para tomar caldo. Sabe, as feiras são muito boas hoje. Então, nós queremos é lazer para as famílias das feiras. Então, nós gostaríamos que houvesse a instituição dessas feiras também lá no bairro, entre o Filósofo 1 e o Filósofo 2, bem lá em cima, e fica pertinho da Vila Feliz. Eu acho necessário, acho que é um benefício. Mas eu queria ainda, presidente, como foi a sequência dos requerimentos, eu queria ainda que já se fizesse a feira, aonde vai estar todo calçado, já feito uma praça para poder fazer essa feira. Obrigada, presidente.
Também para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu quero ser solidário ao projeto da vereadora Miriam, assinar com ela, porque realmente nós já recebemos, vereador, alguns pedidos, não com relação à vitalização da avenida, mas sim com relação à feira. É muito difícil, vereador Sargento Alberto, para as pessoas saírem de lá para vir fazer compra aqui no centro da cidade, né? Enfim, então eu acredito que esse projeto com relação à feira que deve ser instalada lá na quinta-feira, ou seja, lá outro dia, é muito importante para aquela população, inclusive, vereadora Miriam, para os moradores, senhor presidente, do Primavera, Jardim das Primavera também, que fica bem mais baixo, Santo Expedito. Então eu acredito que uma feira ali no Filósofo vai realmente contribuir muito, mas muito mesmo, né, com o Filósofo 2, enfim, todos eles ali e aqueles bairros vizinhos ali. Obrigado, presidente.
Discutindo, senhor. Para discutir, vereador Gleimo Martins.
É pela ordem, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente. Nós estamos num processo de votação de requerimento, vereador.
Discutindo.
Para discutir, vereador Jean Carlos.
Também apoio o requerimento. Ainda ontem estive lá no Filósofo e passei próximo à feira que existe. Mas ela é bem no começo, próximo ao céu. Não é verdade? Nós conhecemos a dimensão do Filósofo, né? E também dos novos residenciais, né? Vila Feliz, Santo Antônio. Pensar. Certamente, como bem lembrou o vereador Vilmar Silvestre, vai servir para a população do bairro Primavera, e que realmente tem crescido. E o Santo Expedito também, né? Então, realmente, eu acredito que vai ser oportuno essa feira. Eu fiz um requerimento também para a abertura e instalação de feira lá no Leblon, que a população também, né, carece dessa oportunidade de abastecimento. E a população daquele local, a maioria não possui veículo próprio. Muitas vezes, né, a distância compromete aí a oportunidade de ir na feira. Eu parabenizo pelo requerimento.
Presidente, questionando o regimento.
Vossa Excelência quer fazer uma questão de ordem, vereador?
Questionando o regimento, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Pedro Mariano.
Ao horário 17h40, nós vamos prolongar o tempo, mais 20 minutos para votar os requerimentos que estão faltando.
Para a prorrogação da sessão, Vossa Excelência solicita a prorrogação da sessão.
Mais 20 minutos.
Mais 20 minutos. Vou colocar a solicitação do vereador Pedro Mariano para apreciação do plenário através das lideranças partidárias. Líder do PT não está. Líder do PTB.
Também não está.
Prorrogação da sessão por mais 20 minutos. Solicitação do vereador Pedro Mariano.
Concordo. Favorável.
Líder do PMDB.
Contrário.
Líder do PTN.
Concordo, senhor presidente. Líder do PP, vereador Pedro Mariano.
Favor, senhor presidente.
Agora.
Líder do PSC, vereador Gerri. Nós estamos votando a prorrogação. Concordo. Da sessão, vereador.
Termina às 6 horas, 6h20, né?
Concordo.
6 horas.
E termina às 6 horas. Aí terminaria às
7h40, termina às 8h.
Foi. PSC, foi.
17h40, termina às
8h. Líder do PDT, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu já vou ficar aqui até 7h30. Voto pela permanência de nós todos aqui. Obrigado.
Líder do PSDB, vereador Fernando Cunha.
A representante pode, presidente? Hã? Na ausência do líder, a vice-líder.
Do líder, vereadora Miriam Garcia.
Vice-líder, hein, presidente? Presidente, claro que eu gostaria até de sugerir, como nós vamos, semana que vem não está problemático, nós temos aquela, que seja votado todos os requerimentos hoje, que a gente encerra essa pauta de requerimentos nesse dia. Sei que isso tem
a solicitação do vereador Pedro Mariano é para prorrogação por mais 20 minutos.
Vai dar não, presidente.
Vamos fazer o que der então, né?
Obrigado.
Vereador, quem que falta aqui? Vereador Jackson Charles.
Favor.
Vereador Sargento Pereira Júnior, PSL.
Favorável, senhor presidente.
Não está líder, né? Acho que consultei todo mundo aqui. Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 votos favoráveis, a sessão está prorrogada por mais 20 minutos. Palavra com o secretário.
Requerimento do Jean Carlos, que requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a retirada da lombada física no cruzamento das avenidas Alvorada com Brasil, bairro de Lourdes, próximo às Chácaras Americanas, junto ao documento do CMTT.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Jackson Charles, que requer ao competente roçagem e limpeza na Rua 12, esquina com a Rua Divino Pai Eterno, Vila Góis.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Palavra pela ordem, vereador Glenn Martins, líder do PTN.
Senhor presidente, só para não furtar do assunto que o nobre colega Jackson Charles trouxe, a respeito do problema do mau cheiro, eu vejo que o problema está lá. Está lá naquela região que está incomodando muitas outras regiões. E foi impossibilitado do vereador Vespa, adentrar nesse recinto, representando a Câmara, nossa casa. E todos nós viu pela TV, na reportagem do meu dia, a grande poluição que está no córrego Extrema. Ou seja, se um vereador, se a casa está, o papel nosso aqui é fiscalizar, ele foi lá fiscalizar, sendo que a TV mostrou o tamanho da poluição que está poluindo o rio Extrema, que vai desembocar em outros rios e só vai aumentar a cadeia de poluição aí até chegar não sei nem aonde. Ou seja, a gente tem que ter essa preocupação. Parabéns, vereador. Estou com o senhor. Nós temos que buscar, sim, no dia da inauguração da delegacia, eu, Sargento Alberto, passamos por lá, o mau cheiro é grande e o pessoal tem reclamado, sim. Parabéns, vereador. Estou contigo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra com o secretário.
Requerimento do Sargento Alberto, que requer a hora competente. Serviço de cascalhamento junto ao meio-fio da Rua 23 com a Rua 25, Chácaras Americanas, Bairro de Lourdes.
Requerimento em discussão.
Discutido, presidente.
Está discutido, vereador Sargento Alberto.
Presidente, isso vai até chocar com a solicitação do novo vereador Jean Carlos. O quebra-mola que ele cita aí na retirada, há um processo, se eu me lembro aqui, na retirada desse quebra-mola, a água que desce ali, Jean, lá embaixo, ela vai causar um transtorno que você nem imagina. Com esse quebra-mola, que é uma quebra dessa queda d'água que vai descer após chuva, a Rua 23, o asfalto não tem, no final do ano foi concretizado. A lateral está sendo comida pela água, está tirando o cascalhamento. Nós vamos perder o asfalto lá, se não houver um trabalho, não da retirada só.
uma captação ali, para que evitar que essa água, após tirar desse meio fio, que ela desça e vai de encontro à 23, onde vai causar com certeza todo o trabalho feito de asfaltamento vai para água abaixo.
Discutindo.
Imagina a discussão, vereador Jean Carlos.
Sargento Alberto, vereador, esse obstáculo foi realmente utilizado ali para a contenção da água. O problema é que ele contém a água que desce e joga nas outras casas do lado. E eu até convido Vossa Excelência, na hora que chover, a ir na residência da senhora Simone para só ver a situação que fica a casa dela. Agora nós precisamos então tomar uma medida que com o tempo satisfaça todos. Eu acredito que uma galeria pluvial, né? Porque a residência ao lado dessa obstáculo físico e as demais ficam totalmente inundadas. E realmente é preocupante ali. Agora, se lá embaixo também causa prejuízo, nós precisamos tomar uma situação alternativa para eliminar o risco de todos. Vamos aguardar. Até porque existe um processo de tramitação, eu juntei cópia para o parecer favorável do CMTT, encaminhando a Secretaria do Desenvolvimento Urbano para retirada. Agora, essa ponderação do senhor é importante, vamos pedir um estudo mais aprofundado. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Gley Martins, requer a CMTT a implantação de uma rotatória na Avenida Túlio Sérvio Jaime, em frente ao residencial Santo Antônio.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer a CMTT seja realizada a sinalização horizontal e vertical no cruzamento das ruas 1347 do bairro Recanto do Sol.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador GR.
Senhor presidente, a questão ali é que nas proximidades da igreja Santa Clara, a quantidade de pessoas muito grande e é muito confuso, né, o trânsito naquele local. A pessoa chega, a quantidade de carro muito grande, e ali fica meio que confuso, né? A pessoa não sabe onde ele tem a mão e a contramão. Então, gostaríamos que determinasse, fizesse essa sinalização, para que as pessoas tenham mais tranquilidade ao ir e vir, né, para aquela igreja. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Paulo de Lima, na discussão
Eu estive lá no último almoço caipira, lá na igreja Santa Clara. Realmente, o GR tem toda a razão. Lá é complicadíssimo o trânsito. Eu quase que me bati minha caminhonete lá. E eu acho que tem que tomar providência imediatamente. Em toda a região do Recanto Sol, está precisando muito de toda essa parte de sinalização.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da professora Geli, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a poda de árvores da Escola Municipal Dona Alexandrina, situada na Alameda Palmares, Jardim Alexandrina.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Freire Valdair, que requer a competente, benfeitoria asfáltica na Rua 9A, quadra B, lote 12, Estúdio Industrial Munir Calixto.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a competente, visitar buracos na Avenida Patriarca, em toda sua extensão, se situa no bairro de Lourdes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer ao órgão competente sinalização horizontal de pare e faixa de pedestres em toda a Avenida Mauá e nas ruas paralelas à mesma.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Para discutir.
Vereador.
Vereador Pereira Júnior. Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, essa reivindicação é uma reivindicação antiga, que a Avenida Mauá, ela começa no centro, passa o bairro São Jorge e Frei Eustáquio. Ela é uma avenida de grande movimento e constantemente tem ocorrido acidentes, constantemente mesmo. Então, eu gostaria de estar solicitando isso aí e de preferência colocasse aquelas tartarugas na esquina que corta Mauá, para que não aconteça mais acidentes na região. Devolvo a palavra, senhor.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Hamilton Filho, que requer a CMTT a repintura da faixa pedestre existente na Rua José Neto Paranhos, quadra 70, lote 5, bairro Jundiaí.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Jean Carlos, requer a CMTT instalação de lombofaixa em frente ao Colégio Galileu, na Avenida Senador José Lourenço Dias, centro.
Em discussão.
Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da Dra. Milton Filho, que requer a hora competente. Serviço de roçagem e limpeza de lotes baldios, na rua Vereador Gentil de Souza, quadra 10, bairro Bom Clima.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a hora competente, construção de uma creche no bairro Frei Eustáquio.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a hora competente, esclarecimento sobre o início e construção da Escola Municipal do Residencial Under.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer a hora competente, a implantação de um polo de reciclagem para sediar indústrias de reciclagem, com políticas preferenciais e infraestruturas para estimular e incentivar o mercado.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discutir, vereador GR, cabeleireiro.
Estamos aí discutindo esse tema já há alguns dias e temos empresários desse ramo que colocaram, cresceram dentro dos bairros. Começou uma pequena empresa e veio crescendo. Hoje é uma grande empresa que emprega muita gente e que acaba dando um certo transtorno para os vizinhos dessas respectivas empresas. Na hora do almoço, por exemplo, eu estive em algumas residências e pude ver mosquito por toda parte. E o responsável por essa empresa pediu para que a gente fizesse um requerimento nesse sentido. Uma vez que uma empresa dessa não pode ser instalada no Distrito Agroindustrial. E aí ele sugeriu que fizéssemos aí um requerimento para que, no momento oportuno, fosse criado um polo para reciclagem. E eu aproveito para dizer que não só para reciclagem, senhor presidente. Algumas outras empresas que é inevitável certa poluição que seja colocada também nesse distrito. Agradeço e devolvo a palavra.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Paulo de Lima, que requer a Ceneago, implantação de esgoto nas ruas P. Moura, rua Padre Anchieta, José Bonifácio, todos do bairro São Lourenço.
Em discussão.
Discutindo.
Discutir, vereador Jean Carlos.
Esse requerimento de esgoto, só para informar que conforme a audiência que a prefeitura apresentou o PAC, os bairros Itamaraty, São Lourenço e Bom Sucesso foram contemplados com a ampliação da rede de esgoto, né? Então, não é só essas ruas que vão ser beneficiadas, né? Agora haverá a ampliação da rede de esgoto nesses bairros. Então, certamente, essas ruas também serão contempladas. Aí, né, fica só o registro aí que a prefeitura já informou que está contemplada dentro dos recursos obtidos no PAC 2. Obrigado.
Ainda em discussão.
Discutir, presidente. Autor do...
Vereador Paulo de Lima.
É extremamente necessário, presidente. O pedido desse aqui foi nossos eleitores que veio ao meu gabinete e fez esse pedido. Agora, se vai ser beneficiado toda a extensão do bairro São Lourenço, o Frei Eustáquio, aí já é para o futuro. E nós não estamos esperando pelo futuro, nós precisamos agora. Então, os moradores dessas ruas que citado aí, fez uma visita ao meu gabinete, fez o pedido, e eu, como vereador, teria que fazer o pedido. Infelizmente, não posso ficar esperando o PAC, que às vezes pode demorar muito, às vezes pode resolver amanhã, mas eu tenho que fazer o pedido junto à administração.
Discutindo, obrigado. Senhor presidente.
Vereadora Miriam Garcia, na discussão do requerimento.
Bom, presidente, eu até estava sorrindo para o vereador Jean Carlos ali, no sentido que nós já te trouxemos, até tenho vergonha às vezes, eu fico envergonhada, porque já nos afiançaram muitas vezes, levamos aos moradores do bairro Itamaraty a resolução, ó, está garantido, está no PAC, está aí, e não está chegando. Às vezes, é por isso, a gente tem pedido, a gente espera, nós que nos afirma, para nós, vereadores, nós vamos atrás das coisas, todos os vereadores aqui vão, e não chega o benefício. Então, talvez seja isso, que o morador não acreditou na Miriam, a Miriam falou, não aconteceu. Não acredita no Giano, não acredita no Paulo, vai no Sargento Pereira, mas todos nós já pedimos mesmo. Somente lá, eu fui lá muitas vezes no bairro da Mate, sei que está previsto, Giano, mas não está acontecendo. O nosso problema tem sido isso. É isso que é a revolta dos moradores, na verdade. As coisas têm que começar a acontecer com mais rapidez. Eu falo que o nosso país não é um país burocrata. Ele tem sido um país burocrata. Tem atrasado todos os processos, o dinheiro existe, o projeto existe, está tudo pronto e não há realização. E não é nem por culpa de prefeitura aqui. É porque eles não liberam. Não se sabe o porquê da varinha mágica que faltou no meio do caminho. A gente não consegue descobrir aonde está o erro, que não chega o dinheiro para se fazer a obra. Infelizmente é isso, viu, vereador Paulinho? Já reclamaram para mim, já tentei reclamar para o Jean, para o sargento Pereira, para a Vossa Excelência. Reclamam para todos. Os moradores se desesperam com isso, na verdade. Precisamos de rapidez no nosso país. E tomara que esse PAC 2 não venha de jegue. Venha rapidinho. Chegue de avião a jato. Obrigada.
Também para discutir, vereador Pedro Mariano.
É, sempre o PP tem acompanhado o PDT aqui, dessa vez não vai deixar o PDT de fora.
É, parceiro é parceiro.
Eu acho que o requerimento vem endossar mais a reivindicação da população e depois de um requerimento que é apresentado para o novo colega vereador e é aprovado, unanimidade já é da casa, da responsabilidade da Câmara. Então, mais um documento para a Câmara Municipal e o propositor desse requerimento também está cobrando junto aos órgãos a instalação da rede esgoto, onde o Paulo de Lima faz essa grande reivindicação. Então, o requerimento é de grande importância aqui. Que o parque vai fazer ou não vai, mas a obrigação do determinado vereador está fazendo, e a casa aprovando unanimidade, aí a Câmara tem mais um documento para ser cobrado. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda a discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Frei Rodair, que requer a hora competente, serviço de recapeamento asfalto na Avenida Mato Grosso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer a hora competente, a recuperação do asfalto da Rua A, Vila Corumbá, Maracanãzinho.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a CMTT, instalação de redutor de velocidade da Rua Leopoldo de Bulhões, próxima faixa pedestre existente no local, próximo à Escola Santo Antônio.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a hora competente, colocação de bocas de lobos, ou aumentar a capacidade das áreas existentes, na Avenida Pedro do Vigo, quadra 1, lote 7, conjunto habitacional Esperança 2.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleim Martins, requer a hora competente, ser feito escoamento da água de uma mina que encontra-se próximo à Rua 12, do bairro Antônio Fernandes, para o Corre João Cesário.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o autor, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, aí é conhecedor do Hamilton, o pessoal que passa aquela região. A Matinha, ela tem uma mina d'água lá na parte final dela lá, muito forte. Aquela mina, ela consegue romper aí até a seca, até lá mês de setembro, mais ou menos. Agosto, setembro, a mina está forte lá ainda. E tá três buracos lá, muito enorme. E aquela rua é a ligação da rua Senador Ramos Caiado para o centro. Esses dias teve uma ação de tapa-buraco lá, foi. Eles até tentaram. Eu acho que estava no finalzinho da massa, jogou nos dois buracos. Na mesma hora já acabou. E hoje eu tive a grata satisfação de ter lá com o Clodoveu e passei isso para ele. E ele falou que vai verificar lá, já para dar uma resposta lá, que é um escoamento. Que é necessário, não tem como aproveitar a água, mas que faça as manilhas que ela cai no córrego logo em seguida, resolve o problema de vez naquela região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer a hora competente, asfaltamento da rua Sulibe Tencourt Terra, quadra 18, Vivian Park.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, que requer a hora competente, serviço de tapa-buracos na rua 23, bairro JK, Nova Capital, na altura das quadras 89 e 90.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira, juro que requer a hora competente, a reforma do posto de saúde do bairro São Lourenço.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a hora competente, serviço de tapa-buracos em toda a extensão das ruas Alvorada e Liberdade, Barra de Lourdes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a hora competente, serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Vila Sul, próximo ao Barra de Lourdes.
Em discussão.
Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Sargento Alberto, que requer serviço de tapa-buracos em toda a extensão do Jardim Palmares.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Paulo de Lima, que requer a Ceneago a implantação de esgoto na rua Corumbá, quadra 20, lote 280, até a rua Marechal Gouveia, situada na Vila Jaiara.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Paulo de Lima, que requer a Ceneago serviço de fechamento de esgoto que se encontra a céu aberto na rua U, quadra 10A, lote 27, bairro das Bandeiras.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
A discutir, vereador Paulo de Lima, o autor.
Presidente, lá já está há muito tempo e a Ceneago não tem feito um bom serviço naquela região lá, e hoje eu tenho que reclamar da Ceneago. Infelizmente, a gente sabe que a Ceneago não presta um bom serviço na cidade e continua deixando o céu aberto, o esgoto lá, e prejudicando toda aquela comunidade naquela região. Então, a gente cobra aqui da Ceneago para que esteja providência imediatamente, porque está a céu livre lá, o esgoto. Não é igual o que está acontecendo aqui, igual o Jacques foi hoje, mas aquela região toda ali está sentindo o mau cheiro do esgoto livre lá, para todo mundo ver o esgoto. Então isso é complicado, a gente está pedindo a Ceneago, a gente pediu a ofício aqui e fomos pessoalmente lá. Mas eu queria que a Câmara Municipal de Anápolis, juntamente com meus colegas, ajudasse a gente nessa batalha. Obrigado, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Martins, requer ao competente serviçar buracos nas ruas Brasil, quadra 26, lote 13, rua 4, quadra 32, lote 2, da Vila Santa Isabel.
Em discussão.
Discutido, senhor presidente.
Para discutir, vereador Glenn Martins, o autor do requerimento.
Ajudar o nobre colega Maurão da região dele lá.
Ele não pode ficar sabendo, né?
Não pode ficar sabendo. É de frente ali a... Vou até fazer uma propaganda pro Lifebox, do Drive-Thru. Quando sair ali, tá intransitável ali, senhor presidente. Tá muito complicado, e é a cidade que tá passando ali, às vezes vão lá fazer um lanche rápido, e é difícil. É uma empresa que tá ali, tá dando uma assistência para a cidade, nos impostos, e é bem visitada. O problema é que é bem visitada, e tá intransitável ali. Só para reforçar aí, o Amiltinho conhece bem a região ali também, o Maurão, se tivesse aqui, tava me aplaudindo, mas tô defendendo a área dele. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Para discutir, vereador Pastor vereador Ederson Lopes.
Discutindo.
Para discutir, quem pediu? Jean Carlos, vereador Jean Carlos, para discutir o requerimento.
Vereador Weders, talvez Vossa Excelência não tinha necessidade de ir lá se não tivesse recebido a resposta do ofício que nós fizemos na Comissão de Urbanismo, que já está hoje com 48 dias. Era isso que nós queríamos, uma previsão, um cronograma, para nós pararmos de ficar batendo na mesma tecla. Aí a resposta não veio, persiste as pretensões, as cobranças, e às vezes a gente acaba sendo tido como chato, né? Mas a verdade é que foi bom que só adiantou essa resposta. Devolvo a palavra.
Para discutir também, vereador Paulo de Lima.
Presidente, o requerimento do nosso amigo Clemente também tem todo sentido, e em apoio ao meu companheiro Maurão, né, que não está presente, eu assino com esse requerimento juntamente com toda a bancada do PDT.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Hamilton Filho, que requer a ordem competente, se visitar buracos na rua Azevedo Batista, quadra 4, lotes 28 e 39, na rua Elza Zago, quadras 1, 2 e 3, residencial Alphaville.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Hamilton Filho, que requer a ordem competência de roçagem em lotes baldios, da rua Amélia Azevedo Batista, quadra 3 e 4, Alphaville.
Em discussão. Em votação, os contratos se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Frei Valdair, que requer a ordem competente, troca do tubo de canalização de água tratada da Avenida Mato Grosso.
Em discussão. Em votação, os contratos se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Hamilton Filho, que requer a ordem competente, recapeamento asfáltico da rua Amélia Azevedo, quadra 3 e 4, residencial Alphaville.
Em discussão. Em votação, os contratos se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Frei Valdair, que requer a ordem competente, a construção de uma creche na Vila Santa Maria de Nazaré.
Em discussão. Em votação, os contratos se manifestam. Aprovado.
Requerimento da defensora Maria Geli, que requer a ordem competente, visitar buracos na rua RC4, quadra 14, lote 14A, bairro residencial Renicuri.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento da defensora Maria Geli, que requer a competente limpeza de lote baldio situado na Avenida Tocantins, quadra 66, lote 5 e 6, bairro de Lourdes.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Freio Dair, que requer a competente a reforma e ampliação de mais 3 salas de aulas na Escola José Cupertino de Paula, setor industrial Murilo Calixto. Junto abaixo do Senado, senhor presidente.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereadora, professora Geli.
Senhor presidente, eu estive nessa escola fazendo uma visitação lá e quero parabenizar o líder do prefeito nessa casa por solicitar essa reforma. Realmente é uma escola localizada num terreno muito acidentado e que está realmente carecendo de um olhar muito especial, mesmo porque oferece tem uma excelente qualidade de ensino que é oferecida às crianças daquela região. Então merece-se um olhar muito atencioso, porque ela está carecendo de uma reforma. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Para discutir o autor, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, eu conheço muito bem essa escola, fiz uma visita em loco, também providenciei algumas assinaturas, um baixo assinado, para que a secretária, para que o prefeito tome conhecimento da gravidade dessa escola. Realmente precisa de uma reforma, precisa de uma ampliação, as fotos são, pode constatar isso aí. E certamente aquela comunidade, aquele bairro que é o industrial, merece, porque é um bairro muito afastado, às vezes muito isolado, tem sido muito bem atendido pelo Poder Executivo, mas essa escola ela precisa realmente de ser reformada imediatamente. Nós sabemos em quantas reformas já foram feitas, e eu espero que essa aí esteja no planejamento já desse primeiro semestre, segundo semestre, para que esses alunos tenham uma qualidade não só de ensino, mas também de bem-estar, né? Possa ter uma sala digna, possa receber o conhecimento, as suas aulas dentro de um ambiente propício, um ambiente que realmente possa favorecer o ensino, que é fundamental para o crescimento das pessoas, daqueles indivíduos. Então, estou pedindo, fazendo esse requerimento aí, ele é muito importante para aquela comunidade.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a CMTT. A sinalização do cruzamento da Avenida Perimetral, esquina com a Rua João Florentino, Parque Central das Flores.
Em discussão. Em votação.
Discutindo, presidente.
Vereador Paulo de Lima, na discussão.
Eu estive falando com o meu companheiro Gerry e ele já notou o local também, que é muito extrema necessidade a sinalização naquele local ali. Agora entendeu, né? Local certinho. Podemos cobrar? Obrigado.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Senhor presidente, os demais requerimentos, os autores não estão no plenário, pauta esgotada.
Com a pauta esgotada, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para... Que dia aí? Dia 6. No dia 6 de maio, em horário regimental. Reafirmo aqui o convite aos nobres pares para a nossa sessão da Câmara para Todos, no próximo dia 24, na Escola Ayrton Senna. Qualquer dúvida, tirar com o nosso cerimonial através da Carla. Estamos fazendo os preparativos para a instalação dessa sessão naquela localidade, na próxima quarta-feira, a partir das 14h, com a realização da sessão a partir das 16h.
Senhor presidente, só antes de encerrar, amanhã a biblioteca vai estar realizando um evento ali na Praça da Biblioteca de suma importância. É o livro infantil na praça, e a diretora da biblioteca ali, a professora Ivana Tomé, convida a todos nós para estarmos ali presentes. É um evento em comemoração ao dia do livro e com presença de vários autores anapolinos. Amanhã às 9h, ali na praça Americano do Brasil, onde está a biblioteca municipal. Tá? Obrigada, senhor presidente. Obrigado.
Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos.